Now Loading, seu podcast semanal de games.
Downloading e vamos para os nossos participantes. André, chefão do mal, level 299, saindo do mercado de itens e tesouros arqueológicos com o objetivo de evitar a maior humilhação e derrota possível de sofrer na vida, que é ter todo o meu exército de 2 milhões de soldados completamente aunado por uma repórter, um tio de bigode e um moleque magrelo de tupete.
Cara, esse é broxante, velho. Cara.
Não fale mal do Sully.
Então aqui é o Pablo, multijogador level 0, e nunca vá ao banheiro quando tá jogando multiplayer com magia. Cara, tem que botar isso pra fora.
Me segura. Caraca.
Alex F, arqueólogo trainee level 69, e texturas de alto nível e personagens super realistas nunca serão um páreo para um shortinho, duas pistolas com munição infinita e, o mais importante, peitos gigantes.
150% na cabeça.
É, é importante, o percentual acima do possível que é 100 é muito importante.
Bivaco, aventureiro level 100, e todos os pontos de atributos eu botei em duas categorias, destreza e sorte. Você jogou alguma coisa de Uncharted, você sabe o que eu tô falando.
Porra, sorte principalmente.
Especialmente no modo crushing, cara.
Ah, é. E é sempre dos nazistas.
Sempre, né, velho? O povinho, meu filho.
5. Ogro, caçador de tesouros nível 10. Minha principal habilidade é usar carisma e tiradas engraçadas para esconder que eu sou o maior genocida de asiáticos desde o filme.
Porra, é sensacional, verdade.
Praticamente um tsunami esse cara.
Então, estamos aqui hoje para falar de mais um lançamento, né? Que final de ano, nessa época, assim, é difícil não falar dos lançamentos porque tem muita coisa. E como estamos falando de um exclusivo do PS3, né? Do exclusivo de PS3, nós receberemos hoje aqui três convidados, né, possuidores, né, do nosso querido grill, o Alex F, o Vivacqua e o Ogro himself, todos os três colaboradores do Download, né, em algum ponto da história.
Alguns mais ativos do que outros, né?
Pois é.
Pô, Paulo, você era melhor, velho, você tá muito desleixado.
E é claro que nós vamos falar hoje da série Uncharted, né?
Imensa, vários jogos lançados.
Pô, a gente vai aproveitar então pra fazer uma breve retrospectiva da Naughty Dog, né, falar um pouquinho da empresa, falar um pouquinho dos jogos anteriores dela, mas sem entrar em detalhes...
É a empresa do Jack and Dexter e Uncharted?
Pois é, só, né?
não, mas ela também fez... ela também...
Fez Uncharted, olha só!
Isso, Uncharted.
Nós vamos falar um pouco do Uncharted 1 e 2, sem spoilers, né? Vamos ver do que se trata essa série, né? Ver o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim. Se ela realmente merece todo esse hype que foi gerado nela por conta do lançamento do Uncharted 2, Among Thieves. E a gente começa a discussão logo após a leitura de e-mails e recados. E daqui a pouco a gente volta.
Vai ser tão rápido, não vai nem perceber. Chupa essa manga, Fernando!
De e-mails, recados e comentários. Estou aqui hoje mais uma vez com o Fred, o Fernando e o Rick.
Olá. Dias e belas noites a todos os ouvintes. É uma coisa que eu não tenho falado muito, né, cara?
Verdade, Fred, muito tempo. Temos vários recados hoje. Pra começar, pessoas, habitantes, né, oriundos do Rio de Janeiro, Niterói e região, fiquem ligados porque no dia 22 de novembro vai rolar em Niterói o Japan Universal Fest, o JUNF, que vai ser um evento não somente para otaku, né, fãs de animes e mangás, mas todos os admiradores da cultura japonesa, de modo geral, porque vai ser um evento evento sobre a cultura japonesa, né? Pra divulgar e demonstrar várias facetas dessa cultura. Hein?
Antes de mais nada, a gente vai ter Tai Chi Chuan, acupuntura terapêutica e Yaijutsu, eu não sei exatamente o que é isso, é exposição de origami, cerâmica japonesa, bonsai, cara, sempre quis ter um bonsai, nunca tive.
Workshops de japonês, né? De idioma, workshops de mangás e tal, de origami.
Sushi. Dizer que vai ter uma mega surpresa pra quem gosta de Star Wars, se você gosta, né? Tá aí uma mega surpresa.
Vai ter essa parte de games, né? Vai ter campeonatos de jogos tipo o Naruto Shippuden lá, o Smash Bros, além... E vai ter também, olha só, uma parte dedicada a podcasts, né, velho?
Eles estão chamando isso de podcafé, eu achei ótimo esse nome, né? Porque normalmente eu tô tomando café quando eu gravo na Download, então...
Podcafé vai ser tipo uma área onde vai ficar tocando podcast, sabe? No evento todo, e as pessoas vão ficar lá sentadas conversando, ouvindo, etc.
E tomando café. Inclusive vai tocar podcast do Download lá, olha vocês. E teremos uma palestra sobre como criar e manter um podcast, que por sinal temos alguém entre nós aqui, eu não quero citar A ou B, que vai estar lá dando palestra.
Ou R, quem sabe?
É, que é o nosso amigo Rick, olha que bonito, cara. Como está a perspectiva de dar uma palestra sobre podcast, Rick?
Cara, se tiver mais de 4 pessoas, eu vou estar feliz já. Então, a palestra vai ser, assim, sobre podcast, porque tem muita gente que ainda não sabe o que é podcast, então...
É verdade.
Vamos explicar o que é podcast, vamos falar como criar, fazer uma pauta, escolher um tema e até dicas de edição e tal, vai ser legal.
Além do Rick, né, cara, nós teremos o Dom X, do podcast Certo Subject,
uh-huh,
e o Toru do AnimeCast, olha
cara,
só.
Cara, o Toru, velho.
Cara, o Toru dando uma palestra, cara, eu espero que filmem, velho, vai ser muito maneiro.
Oh, não, por favor, velho, se alguém tiver lá, por favor, filma e põe o link do YouTube pro download, cara, eu tenho que ver isso, velho. Toru, cara.
Cara, quem puder, né, vá prestigiar aí o nosso querido downloader que vai estar lá dando palestra. E porque vai ter muita coisa interessante pra você, se você é gamer, se você é otaku, e se você não for nenhum dos dois, pelo menos, sei lá, pega uma katana e mata alguém. Mais informações sobre data, horário, site e tal, tá no post daí do podcast, então confiram.
Pois é.
Próximo recado, se você frequenta o blog, você já deve ter visto, se você não frequenta, shame on you, tá bom? O blog do download é muito legal. Então, se você frequenta o blog, você já sabe que estamos fazendo uma promoção fodástica, onde basta você responder a um formulário que provavelmente levará 5 minutos da sua vida pra concorrer ao action figure mais foda da história da humanidade, que é um action figure do Akuma, né, de Street Fighter 4. Fred, o quão foda é o action figure do Akuma de Street Fighter 4?
Numa escala de 0 a 10, cara?
É.
Cara, eu não sei dizer o quão foda ele é numa escala de 0 a 10, porque é indizível essa resposta, sabe?
Como eu disse, cara, o action figure, velho, quando você tirar ele da caixa, velho, provavelmente ele vai te encher de porrada, sabe? De tão foda que ele é.
É, e pode ficar seguro com a sua família, porque ele não espanca crianças nem bebês, como ele já bem disse.
Verdade. Então, olha só, basta vocês irem no link do post que está linkado aqui no podcast, participar da nossa pesquisa, né? Essa pesquisa vai ser muito importante pro download, então a gente precisa de o máximo. Cara, por favor, sabe? Se você escuta o download, se você curte o nosso trabalho, você não tem noção de quanto você vai estar ajudando a gente respondendo esse questionário.
Sabe qual lance? Nós queremos conhecer melhor quem está ouvindo o download, porque a partir daí a gente pode fazer coisas mais específicas,
exato,
sabe? E a gente pode ter uma noção melhor do que vai ter uma boa aceitação e daquilo que não vai, assim como a gente fala que é importante, sabe, o feedback das camisetas e tal, esse tipo de questionário é uma coisa muito legal, assim, pra gente também, sabe?
Exato.
Por exemplo, nós não vamos dar pônei rosa, sabe, My Little Pony, caso nós descobrimos que mais de 80% dos nossos ouvintes são de sexo masculino e com mais de 20 anos, entendeu?
É verdade. Vai, cara.
Mas basicamente tem que responder pra não estragar tudo, sabe?
E você vai estar ajudando no download, você vai estar ajudando a gente a trazer melhor conteúdo pra você, né? Então você vai estar se ajudando e concorre ao action figure do Akuma, cara. Por favor, velho, se você não responder esse questionário, você não tem coração. Então é isso, o link tá no post, cara. E vamos para o nosso terceiro e último recado do dia. Semana que vem, nós teremos um experimento na download, né? Pode dar muito certo ou muito errado. Nós estaremos fazendo um tipo diferente de podcast e precisamos da participação de vocês, nossos ouvintes. Nós faremos o cast ao vivo.
Olha
ou
só, cara.
Ou seja, nós vamos gravar o cast, streamar ele pelo Tiny Chat, é uma ferramenta do Twitter lá que
cria uma sala de chat, onde algumas pessoas são escolhidas para conversar por voz, e as outras ouvem essa conversa e podem digitar no chat.
Ou seja, esse podcast vai ser um evento, basicamente, que vai acontecer, sabe, entre downloaders e ouvintes, basicamente.
Isso. E é um podcast que, olha que divertido, você vai curtir ele duas vezes, ao vivo e depois editado.
Exatamente, e participar dele, né, cara? Então, eu acho que isso é o mais interessante, porque, assim, você vai poder ouvir ele ao vivo, sim, vai ser uma bosta. bosta, sabe? Vai ser tipo 3 horas da gente gaguejando. Vai ser um inferno.
Mas aí vocês vão ver o quão é trabalhoso e por que o cast é atraso.
Mas eu vou poder participar dele, participar do tema. E o tema é o seguinte, cara, é um tema que todo mundo, eu acredito, vai ter o que dizer, ou assim, se você não tiver o que dizer, pelo menos se você tiver alguma dúvida também, você pode mandar pra gente que a gente vai discutir sobre ela e tal. Então, o tema é o seguinte: qual o melhor console para se ter no momento?
Assim, ó, existe um console que é o melhor console para se ter no momento. Ele tem a resposta. A gente vai determinar a verdade absoluta no próximo teste. Vai ser X, cara, sabe? É esse o console. Depois não vou discutir mais, cara. Não tem mais discussão.
E no final
é
do podcast, isso. Se você tiver o outro console que não foi o nosso determinado,
é,
cara.
Isso é o ponto de vista do Fred, não é exatamente o meu, mas enfim, né? Okay. Nós vamos trazer, né, os diferentes pontos de vista, tanto dos nossos participantes, quanto de vocês, né? Então a gente precisa dos pontos de vista de vocês. Se tivermos um nintendista, cara, por favor, sabe, participe.
Convenhamos, vai precisar de alguém pra defender o Wii.
Vai pois precisar,
é,
cara,
vai ser foda, se depender da gente. Então, assim, divulguem isso, né, a gente pede que se você quiser participar por áudio, na hora de mandar o seu comentário lá no TennisChat por texto, você inclua também o seu usuário de Skype, vai ter um mediador lá pegando os melhores comentários, então se você quiser ser só um flamer vagabundo, a gente não vai te dar atenção.
Se a gente for chamar você para participar, você tem que, no mínimo, ter um headset, uma casa não muito barulhenta e um microfone decente.
E uma conexão decente também. Então, olha só, o dia da gravação do podcast será na quarta-feira, sem ser essa, a próxima, dia 25, por volta das 9 horas da noite.
E sem horário pra acabar, hein, como todo cast.
Não é porque é um cast ao vivo que vai ser ao vivo e fim, a gente vai gravar tudo, a gente vai editar, vai deixar as melhores partes e tal, como a gente sempre faz. Preparem aí seus argumentos, seus pontos de vistas, seus dados de pesquisa pra provar que seu console é o melhor, e contamos com a participação de todos vocês, então. Então vamos pros nossos e-mails, né, chega de recados, vamos lá para os e-mails relativos ao nosso cast de Boss Battles, né?
Uhul!
Um cast que foi muito bem aceito e muito popular, mas que estranhamente teve poucos comentários. O que está acontecendo, comentaristas?
Primeiro, uma observação pro Rick, o Ivan falou que em Kingdom Hearts 2 não são 7 barras de vida de Sephiroth, são 15 barras, cara. Acho que vale a pena deixar isso bastante claro, que é muito pior a situação do que a gente imaginava. E outra, aí, né, confraternizando com o Fernando, o Lucas 2099 também chorou no final de Okami, né?
É
realmente um final impressionante, o pessoal falou muito isso, que é muito do caramba o final mesmo.
Maneiro, né? Se o Fernando fala agora, se eu não chorei, ah, seu otário!
Ah, lá, que
eu tava rindo!
Outra coisa que o pessoal tem comentado é que, na verdade, num Kingdom Hearts 2, versão final, Extreme Plus, sabe, uma versão... tem chefes mais difíceis do que o Sephiroth.
Também ganhou um item, né?
O problema é que eu estava falando do Kingdom Hearts 2 e não do Kingdom Hearts 2 Mega Hiper Ultra Silver.
O Sunset Kid disse que quando você derrota o Sephiroth no Kingdom Hearts 1, você ganha, sim, alguma coisa que é experiência pra caralho, que ele dá 18 mil de experiência, que é bem mais que o último chefe.
O que eu é whatever, porque se você derrotou ele, você não precisa mais de experiência pra derrotar nenhum inimigo do jogo.
É, isso é um ponto muito pertinente que o Rick disse, cara, realmente.
Então vamos lá, pro primeiro e-mail aí e vai lá, Fred.
Primeiro e-mail do Nostradamus, não consigo conceber isso, mas tudo bem. Olá, Nowloaders. Aqui quem fala é o Nostradamus de Juiz de Fora. Cara, esse é o nome dele mesmo?
Ele tava, né, fazendo uma previsão, Fred.
Esse e-mail, na verdade, foi escrito em 1815, né?
Caraca!
Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelos cast de chefes, que ficou muito legal. Gostaria de citar uma experiência que passei com o chefe. Foi quando o Fred citou Metroid, lembrei dos cagaços que passei jogando Super Metroid, principalmente contra o Crocomire, que é o chefe que você tem que jogar na lava. Esse foi o chefe que mais me marcou até hoje, porque era muito difícil, eu ficava aflito quando lutava contra aquilo. Depois de várias tentativas desesperadas, eu consegui matar o bicho. E aí tem aquela animação muito foda dele derretendo na lava e urrando. Depois disso, o cenário fica no silêncio total. Como não tinha caminho pra direita, eu fui andando inocentemente pra esquerda até chegar numa parede com espinhos de onde não tinha como passar. De repente, a música do chefe volta. Nossa, cara. A parede se quebra e o esqueleto do Crocomire vem urrando pra cima de mim. Meu Deus!
Cara, é muito tensa essa cena, velho.
Você tem que contar isso pro psicólogo, velho. Eu quase tive um ataque cardíaco nessa parte. Lá estava eu, sem missa e sem energia, todo cagado de medo, aquele bicho vindo de novo pra me matar. Esse, sem dúvida, foi o maior susto que eu já tomei jogando videogame. Abraços a toda a equipe, Nostradamus. Queria citar um headshot do Nostradamus, então a sua previsão tava errada, cara. O mundo não acabou.
É verdade. Headshot. Então, próximo e-mail, Fernando.
Próximo e-mail aqui, então, é do Leonardo Cruz, 19 anos, Andirá, Paraná. Olá, amigos do Download. Primeiramente, gostaria de dizer que gostei muito do último cast. Foi sensacional lembrar dessas lutas de chefes, que são parte essencial do desafio de qualquer jogo, que se vale a pena gostar. Vou falar de algo que me irrita muito em Boss Battles. Sabe o que me irrita? Quando você chega em algum chefe, geralmente é o chefe final, e começa a bolar todo tipo de estratégias sinistras, planos elaborados e tudo mais, começa a guardar munição que nem um maluco pra enfrentar o tal chefe, e finalmente na hora da luta, suas habilidades são completamente inúteis. Tudo que você precisa fazer é achar um gatilho que vai acabar com o chefe e terminar o jogo.
Ah, isso é pai.
Enquanto você não tiver essa desgraça de gatilhos, o chefe simplesmente não morre. Aí, bem, é isso. Um grande abraço, pessoal, e continue assim que vocês vão longe.
Então vai lá, próximo meio, Rick.
Aí, galera, beleza? Meu nome é Diogo, tenho 22 anos, sou de São Paulo. Gostaria de parabenizá-los pelo podcast, que é muito bom. Conheci vocês há 2 semanas através de uma forma meio sem querer e comecei a acompanhar. Já ouvi uns 35 a 40 podcasts.
Em 2 semanas, isso foi assustador.
Demais. Estou mandando esse e-mail pelo ocorrido em São Paulo e boa parte do país, levando em consideração o número de pessoas que moram nessa região. É, na verdade, foi grande parte do país. O apagão. Matei aula da faculdade, fui para casa porque precisava formatar o PC. Chego em casa, coloco o CD, deito na cama, apago a luz, ligo o celular e começo a ouvir o final do podcast sobre Boss Battles.
Cara, se você tivesse ido na faculdade, uma faculdade enorme, com muitas pessoas, em um apagão, seria, sei lá, uma putaria sem limites.
Foi, Fernando? Foi assim contigo, cara?
Não, mas aqui a luz só piscou, não deu tempo. Ah,
tá. Quando a luz voltou, tava pena, só ficou ela, careca. Olhando pros lados, assim, opa. De repente, o PC desliga. Vejo que minha casa está sem luz. Abro a porta da sacada do meu quarto, vejo que no raio de 10 km no sentido norte está totalmente escuro. Aí meu instinto survival despertou de verdade. Tem um amigo que mora nos Estados Unidos. Aí pensei, foda-se o preço, vou ligar para o celular dele. Imagina se ele me fala que New York tá sem luz também. Mas aí me acalmei um pouco, ele disse que lá estava ok. Acho que qualquer gamer pensou, fudeu, é hoje que vou usar tudo que aprendi. E eu estava pensando, quem eram as únicas classes de pessoas que estariam preparadas para isso? Os militares e os gamers hardcore, lógico, né? Fomos treinados por mais de uma década em plataformas de última geração e simuladores de caos. Sou adepto da teoria que qualquer gamer hardcore consegue manusear uma arma, desde pistolas simples a raio laser, né, cara?
E eu sou adepto da teoria que a primeira casta de gamers que ia cair ia ser a galera do Wii Fit.
Cara, você pode me dar qualquer teclado e mouse que eu manusei qualquer arma.
É isso aí, cara. Foi tenso, né, velho? Assim, pra mim não, porque só piscou aqui em BH. Foi bizarro, né? A gente tava no Skype, assim, aí de repente todo mundo cai da conferência, né? E aí depois algumas pessoas voltam dizendo, pô, acabou a luz aqui em casa. Todo mundo, sabe, ao mesmo tempo. Foi muito bizarro, assim.
Né, tipo, pessoas de várias partes do Brasil e tal. E a gente começou a pensar, caraca, será que isso é um golpe? Porque foi Rio e São Paulo e tal, tá?
Um golpe de estado. E rapidinho aqui, o Zenon mandou mais 2 desenhos. Um falando do Sephiroth, quando ele é
derrotado. Cara, foi hilário do Sephiroth.
Ficou muito irado.
O outro é o do monstro de bosta, o Great Mighty Boo.
Isso, a gente correndo.
Todo mundo fugindo.
E ele jogando Final Fantasy VII na gente. Estamos de volta.
Olá.
Puxa.
Olá.
Olá, querido.
As pessoas não sabem, mas eles realmente leem os e-mails durante a gravação do cast.
E foi tão rápido que eu nem percebi.
Sensacional.
Então, acho que a gente pode começar do início aí. Alguém conhece alguma coisa da Naughty Dog pré-Uncharted?
Caraca, velho. Eu tento não me lembrar, mas alguma coisa com White Zombie pode ser.
Pois é, cara. Todo mundo tem um passado negro, né? Essa empresa, fundada em 1986, pelo Andy Gavin e Jason Rubin, que eram 2 moleques de 16 anos na época, desenvolviam jogos para Apple II, na época inclusive a empresa chamava Jam. Em 89, ela mudou seu nome para Naughty Dog, e olha que bonito isso, o logo da Naughty Dog, como as coisas mudam, né, cara?
Caraca, velho.
Caralho, tudo piorou hoje em dia, hein, velho?
Pois é, né, velho, eles tinham estilo na época.
São óculos de aviador que esse cachorro tá usando.
Ele é um Naughty Dog, né, cara, olha aí.
Realmente, é um cachorrinho safado esse aqui, a cara de malandrioso dele.
Pra poder ver como a escassez de nome afeta da indústria de games, né, cara?
É, todo mundo tem um passado, né, cara?
Todo mundo.
mundo.
E antes, né, do seu verdadeiro reconhecimento com o lançamento de 96, um jogo que a gente chegou a comentar em algum cast, acho que de jogos ruins, né, o que não quer dizer muita coisa sobre ele, é o Way of the Warrior, né, Pablo?
Puta que pariu. É um jogo de luta. Nabunaga Wins, cara, isso nunca vai sair da minha cabeça. Cara, esse jogo, ele é realmente ruim e... Cara, esse jogo é muito engraçado, óbvio, comentei no cast, jogo ruim, que eu tenho uma entrevista do Andy Gavin pra um livro da Tasking, que é Os Heróis do Videogame. O cara conta, cara, que o jogo foi extremamente mal recebido, mas que não foi compreendido, que era pra ser um jogo de humor. Ah, cara, tá. Péssima piada dele, né, cara?
Não foi compreendido que nem o Wii Music.
É.
Mas o Wii Music é engraçado pra caramba, não é?
Cara, não, eu fico imaginando o fato de que o cara pensou assim, vamos fazer um jogo pra vender bastante. Aí ele fez um lixo pro 3DO. Cara, ele juntou tudo que tinha de errado no mundo. Cara, é quase uma caixa de Pandora do avesso.
Mas aí a Naughty Dog, ela só foi realmente ser reconhecida como empresa, uma empresa séria, uma empresa que tava ali pra, né, competir no mercado e ter grandes lançamentos, quando ela veio em 96 lançar um jogo, né, uma franquia nova, uma franquia de mascote, digamos, como Mario e Sonic foram, né, que acabou sendo um dos mascotes do PlayStation 1 por muitos anos, que foi o Crash Bandicoot, né?
Pô, tem que ter falado Uncharted já.
Não. Cara, o Crash foi muito importante.
O Crash acho que chegou a vender bem, não chegou, cara?
Chegou, sim.
Pois é. E eu não entendo como é que vendeu bem, mas tudo bem.
Ah, cara, eu jogava o Crash 1, assim, em locadora, né? Porque eu demorei muitos anos pra ter um PS1. E eu achava muito legal, sabe? Achava
acho bem divertido. Acho que era bom, cara. E acho que muitas crianças jogavam também.
Vocês têm que lembrar que nessa época, coisas 3D coloridas estavam tudo no Nintendo 64. Você tinha um PS1, você não tinha alegria.
Você tinha Metal Gear coisas Solid, cinzas, né?
Você tinha Metal Gear Solid. E que mais? Spyro the Dragon, que parecia mais uma viagem alucinógena. Mas o
Spyro the Dragon eu acho muito parecido com o Crash.
Primeiro veio o Crash, não?
Acho que sim, acho que primeiro veio o Crash, sim. Mas o Spyro, digo de passagem, é de uma empresa que é amiguinha da Naughty Dog, que é a Insomniac, né?
Eu acho que as duas juntas seriam o equivalente a uma Rare pra Sony, porque eles fizeram da alegria ao FPS e ao jogo sério, sabe?
Velho, eles deviam alugar a mesma sala no prédio e rachava o aluguel, que era mais barato, aí ficava um espionando o que o outro ia fazer.
Alguém gritava, caraca, a parada agora é fazer personagens cartunescos como parceiro. Aí, pô, cara, boa ideia, hein?
Aí um olhou pro rato morto, o outro olhou pra torradeira. Ratchet & Clank e Jack Jack.
Pois é.
Cara, e sabe o que é o mais engraçado, cara? É que, velho, teve 15 jogos dessa porra desse Crash, cara. Isso que eu fico louco.
Mas será que todos da Naughty Dog? Será que depois de um tempo eles passaram a terceirizar?
A Naughty Dog, ela só fez o Crash Bandicoot 1, o Crash Bandicoot 2, o 3 e o Team Racing, que é o de corrida.
Tá. Parece que a Naughty Dog mesmo, né, na parte de desenvolvimento dela, pelo menos por enquanto, ela tem se focado numa franquia por era, né? Porque você vê que na era do PlayStation 1 ela se focou em Crash, e aí no PlayStation 2 ela lançou sua nova PI, né, propriedade intelectual, que foi o Jack and Dexter, né?
E ela trabalhou exatamente uma franquia por geração, né? Bizarro.
O Jack and Dexter também teve 3 jogos principais, né? E um Racing.
Por que não, né?
Ah, meu, um Uncharted Racing não, pelo amor de Deus.
Caralho.
Inevitável. Ah, mas tá legal, cara. Os bonequinhos SD cabeçudos que nem o Mortal Kombat.
Caraca, isso tem potencial, hein?
O Jack and Dexter também teve alguns spin-offs no PSP, né? Que foi o Dexter, né? Que é o jogo exclusivo do parceiro lá do Jack. Mas esse, eu acho que esse não foi produzido pela Naughty Dog, né?
Não, esse foi produzido pela Radiant Dawn, que é o mesmo pessoal que, na verdade, também fez o Chain of Olympus.
Ah, tá.
E são considerados os dois melhores jogos do PSP até o momento.
Ela é mesmo, a campeã dos portes, né? Porque ela também fez o Okami pro Wii.
Então, assim, como nenhum de nós realmente jogou a franquia Jack and Dexter a fundo, então a gente vai trazer aqui a única pessoa que eu conheço que é muito fã dessa franquia.
Não, é um cara que joga com lixo. Saiu e tá jogando, né? É um lixeiro.
Olá, Diego.
Oi!
Diego, seja bem-vindo. Nós precisamos da sua ajuda para falar de Jack and Dexter, Diego.
Um tempo que eu joguei, né? Bem legal.
É bem legal. Ok, então tá.
Obrigado,
valeu.
Ok, muito obrigado pela sua participação. Então.
Ô, Diego, o Jack and Dexter parece com Crash? Ele é um jogo de plataforma também?
Cara, eu diria que ele parece muito com o Mario 64. Ah. Primeiro, né? O primeiro jogo da franquia, no caso. Porque é um jogo, assim, 3D, né? Mundo aberto. Uhum. Onde você tinha que praticamente catar coisinhas, tipo as estrelas do Mario, sabe? Só que você catava umas esferas diferentes lá.
Ele tem um foco em shooter também, né? Pelo que eu joguei do 3. Não, foi pouco que eu joguei.
Tipo assim, o 1, ele é completamente diferente do 2 e do 3. O 1 era essa coisa mais Mario 64. Mas quando ele passou pro 2, ele tomou um foco totalmente diferente, sabe? Ele virou uma espécie de GTA. Nesse segundo jogo, eles incrementaram, por exemplo, veículos, parte de armas mesmo, né?
Tá, ô querido, agora me responde uma pergunta sinceramente. Tu realmente se divertiu com esse jogo?
Cara, eu me diverti muito com o primeiro, vou te dizer bem sincero. O segundo e o terceiro já, sei lá, eu acho que como mudou um pouco o foco, eu tava esperando outro Mario 64 quando eu fosse jogar o segundo, e não foi lá que eu acho que, assim, não foi tão bom assim quanto os outros dois, sabe?
Você acha que a mudança pro estilo de sandbox da vida, assim, tirou muito a qualidade do jogo?
Não a qualidade, mas o que eu, assim, acho que a experiência, sabe? Acho que eles mudaram e acho que não foram tão felizes, assim.
Não era o que você queria, não era o caminho que você queria.
Exatamente, mas teve muita gente que adorou, principalmente o 3. O legal do 3 também, uma coisa que me chamou muita atenção, que na época eu joguei no Play 2, né? É que ele tinha a dublagem em português, né?
Mas era português, né?
Era português ou era pois?
Agora, pois, que nem o do Charles, mas que diabo que eles estão fazendo aqui?
Cara, eu não suporto.
Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, para.
Então tá, Diego, muito obrigado pela sua curta participação aqui, esclarecendo um pouco sobre Jak and Daxter.
Tá, valeu.
Falou.
Valeu, Diego.
Então, eu acho que a terceira companhia que faz essa trindade aí era aquela Sucker Punch, né?
Que fez o...
O Infamous.
Ah, é. Caralho, velho, quanto joguinho de mascotezinho que teve no PS2, né, velho? Esqueci desses likes, é bem maneiro também.
É, não, e é tudo parece da mesma empresa. Eu achava
parece,
que era do Sly Cooper.
E tu vê que realmente ninguém emplaca, né?
É, parece que todo mundo queria, cara, arrumar um mascote pra Sony.
Mas
é
que... E acabou sendo o Kratos, né,
cara? Cara, mas é que aí que tá, cara. Ainda bem, né? Eu acho que essa geração de mascote já acabou, cara. Não, para um mascote. Eu acho que a mentalidade do jogador mudou muito. Na minha época, quando eu tinha meus 14 anos, cara, o Mario pra mim era tudo porque era o que o console conseguia me dar, entendeu? Hoje em dia, com um monte de sangue e o cacete, se eu tivesse 14 anos, hoje em dia eu também ia querer o Kratos decapitador de cabeça do que o Mario.
Treasure of El Dorado, and it's brought us here to this tiny island in the middle of the Pacific Ocean.
Let's get a closer look. I hope we're the first ones here.
Will we discover the ruins of a forgotten colony and a fortune in Spanish gold? Or does the island have darker secrets in store for us? That should keep him from changing the channel.
Mas enfim, então vamos chegar ao tema finalmente desse cast, que é exatamente a franquia que a Naughty Dog está se concentrando nessa geração, no PS3, que é Uncharted. Ele começou logo depois do lançamento aí do Jak 3, né, que foi em 2004 ainda, então ela trabalhou até 2007 no Uncharted Drake's Fortune. De cara, assim, terminou de produzir o Jak 3, lançou ele, ela pegou o time mais capacitado, mais talentoso que ela tinha para começar a desenvolver uma franquia nova pro PS3, que inclusive na época tinha o codinome Big, né, grande, que era pra ser uma coisa, assim, realmente grandiosa, que demonstraria o poder do PS3, né, que pudesse aproveitar e demonstrar todos os recursos do console, e eles decidiram criar algo totalmente novo, né, em vez de criar um novo Crash ou um novo Jak and Daxter, eles decidiram criar algo completamente novo. O plano também era que esse algo novo fosse diferente, né, do rumo que os jogos de ação, de modo geral, estavam seguindo naquela época, né, que você tinha os jogos de ação que era aquela parada bem séria, pra começo de conversa, bem cinza e que era ou futurista ou de Segunda Guerra, né? Você não tinha muita variação nesse tema, né? Nesse tipo de
jogo.
E
aí eles resolveram voltar pra década passada e fazer um Tomb Raider.
Né? E em novembro de 2007 você tem aí um dos primeiros grandes exclusivos do PlayStation 3, já que o PlayStation 3 na época lançou com pouquíssimos jogos, né? Em novembro de 2006, ou seja, só um ano depois foi lançar alguma coisa que realmente prestava pra ele. E pra vocês verem como que esse lançamento foi importante, né, pro PS3 na época. O Uncharted Drake's Fortune, ele vendeu 1 milhão de cópias em pouco mais de 2 meses, o que é muito impressionante se você pensar o quão pouco o PlayStation 3 tinha vendido naquela época.
Você não tinha uma base instalada grande na época.
Se colocando na posição também de um cara que tinha um PS3 na época, você vê que você tinha um console foda, tinha pouquíssimo jogo, aí quando sai um jogo que graficamente mostra pro pessoal a capacidade de onde um PS3 pode chegar, ele vai vender que nem água, cara, é que nem formiga de açúcar.
Era basicamente o que os donos do PS3 estavam querendo, né, assim, não tudo o que eles queriam, mas parte do que eles queriam, né, um jogo realmente bom, realmente bem feito, que mostrasse o potencial. Então, foi uma coisa assim, basicamente, se nessa época você tinha um PS3, você jogou Uncharted, né?
Eu joguei ele agora em 2009, 2 anos depois dele ter sido lançado, e ainda era um dos jogos mais bonitos que o PS3 estava rodando, cara.
É verdade.
Eu tinha o Xbox já na época, e não tava muito apegado ao PlayStation 3. Eu pensei em comprar o PlayStation 3 porque eu sou devoto da série do Gran Turismo. Eu disse, cara, esse jogo vai sair. Quem conhece a história do PlayStation 3 sabe que antes de ele sair já tinha imagens do futuro Gran Turismo. Esse jogo, se tu juntar as imagens dele, enche mais do que 10 Blu-rays.
Se você colocar todas as imagens do GIF animado, dá mais horas de jogo do que o jogo final vai ter, né?
Com certeza, cara. É um absurdo. E eu fiquei naquela, cara, vou comprar por causa desse jogo, que ele vai valer a pena, porque não sei o quê. E aí eu fiquei com aquela coisa, né? Compro, não compro, vai ou não vai. E aí, na época, começou a dar os rumores do tal do Uncharted que era exclusivo pra ele e que tu nunca ia achar nada igual. E justamente essas coisas assim, ah, você tem que ver as expressões faciais que o jogo vai ter. E ele vai ter toda uma ideia cinematográfica de câmera, de ângulos. Eu me lembro que antes de ser o Uncharted, né? Quando ele ainda era quem era? O Tomb Raider, né?
Falou. Por causa de Tomb Raider mesmo.
Pois é. Eu me lembro que uma das promessas, isso na época não tinha nem vídeo ainda, mas uma das coisas que todo mundo falava que aparecia era as expressões faciais variadas que ele ia ter. E eu me surpreendi muito primeiro, porque, cara, pode ver essa imagem, ele tá atrás de uma pilastra e ele tá com uma cara do tipo, vou espiar, sabe? Vou ver o que tá acontecendo lá atrás.
Tipo, eu acho que tem alguma coisa que vai dar merda ali atrás, mas eu não sei se eu olho ou não.
E assim, ó, e ele não tava com roupa de super-herói, ele não tava com nada.
Militar.
Ele tava sujo, né, cara?
Era um marinho.
Isso, que chama muita atenção, ele passa o jogo inteiro imundo.
E foi assim, o motivo derradeiro de eu pegar o PlayStation 3 foi ele, e porque saiu um tal de GT5 Prologue, né, enfim. E aí
isso aí é o pegadinho do malandro, esse Prologue.
Mas ó, vou falar isso de quem teve um 360 desde 2006. Pra mim, eu achava que ele era bonito, porque ninguém tinha ido naquela direção ainda.
Exatamente.
80% do Gears of War é Bump Mapping e Unreal Engine.
Eu falava, aquela parada classificada. O que eu acho legal do Uncharted é isso, assim, claro, hoje você tem jogos muito melhores graficamente que o Uncharted Drake's Fortune, mas era muito difícil você encontrar jogos com essa variedade, esse diferencial nos visuais, né?
Eu acho que, na verdade, assim, ó, podia ter muitos jogos melhores, com gráficos que for. O problema é que o Uncharted, ele trazia efeitos que os outros não tinham. Exatamente. Por exemplo, cara, quem não babava quando a porcaria pisava na água e saía com as calças molhadas, cara?
Não, e pisava parcialmente e saía parcialmente
molhado. É, exatamente. É isso que chamava a atenção.
E os movimentos do personagem são muito bons também, porque quando você corre, o Drake corre como um cara que tá correndo o tempão e tá cansado. Ele se atira numa plataforma, do jeito que ele cai na plataforma, ele se pendura e se sobe na plataforma, é muito natural.
Ele, quando ele pula, né, de um lugar pro outro, ele meio que já vai correndo, meio cambaleando, recuperando o equilíbrio ali, né, cara? Isso é muito maneiro.
Você pode ver quando você se escora atrás de uma parede e tá tiro comendo ali, o cara se atira na parede desesperado, ele fica cansado, ferido.
E ele fica se encolhendo, assim, no canto.
É, isso que é bacana. Aquela rajada de metralhadora vindo na direção dele, você percebe que ele reage. Ele fala, tipo assim, quando pessoas jogam granada perto dele, não.
É muito bom.
E aí, quando ele, sei lá, recarrega a arma, ele meio que fica assim, ok. Meio que tentando se acalmar. Assim,
você vê, né, velho? Se comparar com o Guias, a vida é diferente do sweet. Enquanto quem fala, ok, beleza, bacana. É totalmente diferente, cara.
Gabriel, mas tu vai comparar o Marcus com o Drake, cara.
Não compare, porque o Drake é muito melhor. Então...
Ele tem muito mais flexibilidade. Oh, velho, o Drake pula. Pra começar por aí.
O Drake corre.
Você tem que ver que assim, ó, a receita pro Gears of War é Unreal Engine e testosterona. Cara, você começa a jogar, começa a crescer pelo pubiano no controle. Minha namorada tá assistindo eu jogando Uncharted e ela falou, eu não quero ir pra casa, eu quero ver o que vai acontecer, sabe? Enquanto o Gears of War, ela, que isso? Não. Ai,
ele pisou num rato, eca.
Cara, vamos fazer um cast de Gears, porque, velho, olha que se deixa puto, velho.
Cara, Gears, tá, velho, o pessoal fala, Uncharted é muito derivado de Indiana Jones, Tomb Raider. Eu diria o seguinte, cara, Uncharted é derivado de muita coisa.
É, exato.
Mas o aglomerado dele consegue ser muito mais original do que um Gears of War, cara. Gears of War é tão genérico pra mim, cara, sinceramente.
Cara, tu fala isso porque tu jogou pouco do primeiro só, vai te cagar.
Não, pouco não. Eu tava bem perto do final e isso que me fez parar de jogar, cara. Me falaram, você tá perto do final. Como eu tô perto do final? Essa merda tá uma merda. Até agora.
Esse cast é do Gears ou é do Uncharted? Só pra saber, não. Porque senão eu vou sair.
Mas enfim, o Uncharted, eu acho que ele conseguiu cumprir, acho que todas as promessas que ele trouxe, né? Realmente, a parte de cutscenes, de expressões sociais, de diálogo, até hoje, né? O Uncharted 1 é muito difícil encontrar um jogo que rivaliza com ele nisso.
Eu acho que a estratégia deles até foi realmente dar uma bela execução técnica no jogo. E se tu for ver a questão de enredo, jogabilidade mesmo, ele é mesmo copiado de muita coisa que tu vê por aí.
É, muito derivado.
Ele não é original, mas ele é muito bem executado. Nisso ele é completamente diferenciado, por exemplo, do próprio Brutal Legend, que tentou inovar jogo mediano, né, cara?
É, o que eu acho do Uncharted é o seguinte, nenhuma parte dele ele inventou, sacou? Mas eu acho que eu não conheço nenhum jogo que juntou tanta coisa de vários lugares tão bem, entendeu?
É,
você tem a parte de tiro ali, de cover do Gears, você tem o estilo de história, né, ali, de exploração e tal, que é meio Tomb Raider e Indiana Jones, você tem a parte de plataforma, que é meio Prince of Persia e tal, e todas essas partes, cara, elas se combinam muito bem e formam uma coisa nova, e isso eu achei que era muito importante, sabe? Nem sempre você tem que inventar a roda pra fazer algo novo. Sei lá, cara, você fala que ele é parecido com o Gears, você fala que ele é parecido com o Tomb Raider e Indiana Jones, mas o Gears também pegou de outras coisas, entendeu? O Tomb Raider e o Indiana Jones também pegaram de outras coisas.
Não, o Tomb Raider pegou de Indiana Jones.
Pois é, e o Indiana Jones pegou de outra coisa, pegou do seriado. Sim, lá que o George Lucas e o Spielberg.
Nada se cria.
Nessa geração, tudo que tu for jogar de plataforma vai ter sistema de cover. Pode pegar qualquer merda.
O até o GTA 4 tem, né?
Pois é, e se popularizou no Guias justamente porque o jogo todo fica no sistema de cover. Você não faz outra coisa, não tem sistema de cover. Exato.
A grande questão é, o sistema que você tá copiando, implementando no seu jogo, será que ele vai ser bem feito ou não, né? Você vai ver o sistema de cover do GTA, é uma porcaria aquele negócio.
É uma porcaria.
Eu acho que o Uncharted você pode ser considerado como uma mistura perfeita, não só nesse aspecto que a gente falou, mas eu lembro que quando ele foi lançado na época, ele realmente foi quem, assim, oficializou o PlayStation 3 como realmente uma plataforma poderosa, porque todos os jogos multiplataforma que tinha na época, o PlayStation 3 tava saindo pior.
Até hoje, né?
Mas na época era gritante. A questão de load, a questão do load é uma coisa bacana no Uncharted, que você tem um load demorado de início e depois não tem load nenhum.
Nunca mais, cara. Isso é inacreditável. Não sei como é que eles fazem, velho.
Tipo, eles jogam load time durante as cutscenes e você reparou todas aquelas escadinhas que o Drake sobe e de repente ele começa a andar devagarzinho?
Ah, coisa tá descendo,
só se for as escadinhas, porque eu imaginei que as cutscenes fossem load, né? Escondido, que é geralmente o que fazem. Mas se você pular elas,
é instantâneo,
não dá um load.
Realmente. É. Na época, eu vi que o pessoal questionava muito a questão da instalação obrigatória dos jogos no HD do PlayStation 3. E ele justamente foi de conta nisso, porque ele tem instalação zero, não tem nada. Então, tipo, o jogo, velho, é praticamente uma combinação perfeita, não só de estilos, né? Mas também em termos técnicos.
Ah, e principalmente porque tu vê que na época que o Uncharted foi saindo, o PlayStation 3, ele tava defasado na parte de exclusividade, né? Vamos ser sinceros.
Tudo
que era grande lançamento.
O que tinha?
Ler, cara.
Aí foi só quando chegou o Uncharted realmente que o pessoal falou assim, opa, agora é bacana. A gente entrou num período de seca depois e o pessoal, Metal Gear.
No período de seca do PlayStation 3, apareceu aquele teaser de um Metal Gear Solid que todo mundo achou que ia pro 360. Então até os Xbox esqueceram do Play 3 e falaram, tá vindo, vão perder a maior exclusividade e não sei o que. Mas são pessoas que acham que o Metal Gear era a maior exclusividade e não jogaram Uncharted, de verdade.
Com certeza.
Eu sou fã de Metal Gear e Uncharted é maior mesmo.
Eu também, cara. Eu sou fanboy assumido de Metal Gear, o Pablo pra me descascar por causa disso, mas com certeza Uncharted supera Metal Gear de longe, cara. Eu achei uma nova franquia que eu virei fanboy.
Mas assim, o Uncharted, então, ele é a história do Nathan Drake, né, que é um caçador de tesouros, um ladrãozinho, um malandro, que tá sempre tentando, né, ir atrás de tesouros pra ficar rico e, sei lá, cara. Eu não sei se tudo que ele passa vale a pena realmente, sabe, ficar rico. Ele sofre muito, mas...
Pela quantidade de pessoas que ele mata, ele podia ser mercenário, né?
Pois é.
Cara, é absurdo.
Vocês devem ter visto o review do Yatsi sobre o jogo. Ele chacina todas as minorias étnicas possíveis, né, cara?
Só negros, orientais.
E no final tu ainda chama ele de herói, pior é isso.
É, como assim, né, velho?
Mas enfim, aí ele tá procurando o caminho, né, que o explorador Sir Francis Drake, que ele acredita ser o ancestral dele, né, tá na trilha, né, das explorações desse Sir Francis Drake, e o jogo começa, né, meio que já no meio dessa aventura aí, que ele tá encontrando o suposto caixão do Francis, e encontra dentro do caixão, na verdade, só o diário dele, né, que tá com algumas direções e tal, e aí começa realmente a aventura.
Ele anda com o anel que supostamente pertenceu ao Sir Francis Drake.
É essa, Helena. Pergunta se é o anel de alguma ex, de alguma mulher que ele deixou e não sei o que.
Vale dizer que esse Sir Francis Drake é um explorador real, né, cara? Ele realmente existiu.
Sim, ele é uma figura histórica. Ele é um navegador inglês.
Isso.
Enfrentou muitos espanhóis na época dele.
Matou muitas minorias étnicas também, né?
É, com certeza, tá lá.
É, e aí, assim, ele já começa, né, apresentando dois dos personagens principais, assim, né, os dois parceiros do Drake nessa aventura, que é a Helena Fischer, que é uma repórter que pega a arma pela primeira vez e vira, tipo, uma matadora profissional, né, cara? E o Sullivan, né? O Sully.
Victor Sullivan.
Por o carisma.
Foda.
Negan é o melhor personagem da série.
Cara, eu diria que todos os personagens de The Antarctic são os melhores personagens da série, cara. Só tem personagem foda, personagem carismático, personagem com personalidade, sabe? E é muito legal que, realmente, como a gente tava dizendo, ele prometeu esse lance cinematográfico, esse lance de expressões faciais, e cumpriu, cara, porque as cutscenes são fantásticas, assim, são todas capturas de movimento, né? Então, foi filmado lá com os próprios atores que fizeram as vozes dos personagens, que é uma coisa que não acontece, eu acho. Não tenho notícia de nenhum outro jogo que tenha feito isso. Os atores contracenam nas roupas de borracha lá, e essas falas que eles disseram são já as que entram no jogo. Eles regravam muito pouca coisa em cabine mesmo, então dá uma espontaneidade, sabe? Uma naturalidade pro diálogo, que é única, cara. Eu nunca vi, sabe? Um diálogo bem escrito e atuado, né? De uma forma tão natural, de uma forma tão dinâmica quanto no Antiato.
O ator do Sullivan usa um charuto mesmo durante a interpretação, cara.
Pois é, cara.
Ele fala entre os dentes, assim, fica muito bem dublado.
É. E não só dublagem, como toda a parte de sincronismo labial também, que é foda.
Entendeu? Total, foda, fantástico. Expressões faciais e tudo, né, cara?
Não só nos cutscenes mesmo. Quando você anda com o Drake e tem um diálogo, se tu dá volta com a câmera, tu vê o modelo do boneco de jogo mesmo mexendo a boca.
Pois é, e fazendo expressões, né? Durante as batalhas, por exemplo, tem uma granada, ele olha pra ela com a cara de susto, assim, de medo.
Uhum.
Em muitos casos, durante o jogo, você tá com um parceiro, né? Em muitos casos, não, até que no 1 só é bem pouco, né?
É que no 1 até o parceiro é meio inútil, né, cara?
É, não faz muita coisa, realmente.
É, ele atrai fogo, que eu deixo o Sully no meio das muletas, o pessoal indo pra cima dele, e eu fico de longe e atirando os caras que estão atrás do Sully.
É, porque pelo menos seu parceiro é imortal, né?
Vamos ser sinceros também, a inteligência artificial do jogo é abaixo da média.
É. Peraí, do parceiro ou dos inimigos?
Não, do parceiro.
Tá, do parceiro.
É, o parceiro é só pra poder atrair fogo mesmo, mas pelo menos ele não morre, tipo, Resident Evil 5 aparece, tipo assim, e o partner die.
É, pelo menos ele não ajuda, mas ele não atrapalha, né?
Cara,
pois é, isso já é muita coisa, cara. Isso já é uma ajuda inacreditável.
Ah, cara, mas é triste, cara. Quantas vezes não tocaram a porra de uma granada do lado da Helena, eu saí pulando e ela ficou lá, olhando pra granada.
E tomou a granada. Tomou aí, cara, bem, né, cara?
Falou assim, você é um bosta mesmo, né, Drake? A granada estoura do meu lado, eu tô de boa e você foge.
Acho que o maior ataque pra isso tudo, assim, que amarra a parte da dublagem, amarra tudo, é a narrativa do próprio jogo, né? Que a gente tem a história, mas, por exemplo, do jeito que o André falou, descobre que tem o Chiquinho Drake tá lá, que no diário do Chico Drake tem isso, né, não sei o quê. Mas o jeito que a narrativa é colocada, que a gente tem que lembrar que a gente tá acostumado a jogo ruim também. Então podia ser um texto muito subindo. Há muito tempo atrás, o explorador Francis... Não, a história vai se desenvolvendo nas cutscenes que a gente já mencionou antes. Ele começa, a primeira fase do primeiro jogo é num barco, com a repórter, você achando o caixão do Chiquinho e do Francisco Drake. E aí ela começa a questionar a sua competência, você começa a prestar mais atenção nela, e aí os piratas se atacam.
É, porque o texto do jogo, velho, ele é muito bem bolado. Tipo, você vê que parece que é inspirado nesses filmes de aventura, tipo Indiana Jones mesmo, porque é cheio de piadinha, cheio de tiradinha, e não é nada forçado, ele, é tudo muito natural.
E ele é muito cinemático, sem ficar maçante, que nem o Metal Gear fica a metade do jogo.
Né, cara? Não, é porque é interessante que no 1, e cara, em potência infinita no 2, toda a ação tá na mão do jogador.
Sim.
A cutscene é pra história, não pra ação.
Uhum.
E assim, como o Ivaco disse, a história ela vai se desenvolvendo muito naturalmente, né? Vai se desenvolvendo através do diálogo dos personagens, porque é raro, né, cara, um jogo que tem diálogo mesmo, assim, diálogo natural entre os personagens. Eles não estão falando o briefing da missão, eles não estão falando o que você vai ter que fazer, eles estão conversando, sabe? E através dessa conversa, você vai descobrindo sobre a história e sobre os personagens.
Né? Tem muita coisa, cara, que é do nosso cotidiano hoje, do dia a dia, e isso só aumenta o carisma que você tem com os personagens no jogo.
O roteiro dele foi muito bem produzido, né?
Exato, é um jogo extremamente adulto, né? Um dos jogos mais adultos que eu já joguei, e não no sentido de ter mulheres nuas, violência e tal, mas de ter, cara, adultos, pessoas adultas agindo como pessoas adultas com outras pessoas adultas, sabe? Pessoas de verdade, pessoas que se acredita que são de verdade, né? Personagens que se relacionam, que conversam, que têm personalidade, personagens que com 5 minutos de jogo você gosta deles, você se preocupa com eles. Isso é muito raro. Uhum.
Como a gente já falou desde o começo, o PlayStation precisava de jogos. E depois daquela grande investida do Warhawk, botaram o sensor de movimento dentro, a Sony não só precisava de jogos, ela precisava de alguém que usasse todo o hardware. Então, no primeiro jogo, que foi tirado do segundo, graças ao Santo Alex Kidd.
Graças a Deus.
Pra mirar a granada. E eu não senti estranho, mas pra mirar a granada era no Six Axis, você movimentava.
Cara, eu acho você, horrível.
É horrível.
Você não usa granada, a mira da granada, no modo crushing. Cara, até no hard, eu acho. Porque você fica exposto muito tempo, o pessoal te fuzila e morre na hora.
E falando já da granada do Uncharted 1, cara, 30 centímetros de raio da explosão, né, cara? É. Não pega porra nenhuma, tem que cair no pé do cara pra matar ele.
Exato. Na verdade, toda a funcionabilidade do Six X no Uncharted 1 é um lixo, cara.
É, até o tronco também.
Tronco, cara, é muito bom.
É, isso aí eu acho que é meio que uma síndrome Nintendo, que a Sony quis copiar na época, né? Porque uma coisa que eu odeio também nos jogos da Nintendo é jogo, por exemplo, de plataforma, inclusão de um sensor de movimento de forma desnecessária. Por exemplo, esse New Super Mario Bros. É irritante você ficar chacoalhando no controle pra pegar o pirocóptero e subir. Não tinha necessidade. Não. Mesma coisa, a Sony veio e colocou nesse início aí, tudo tinha que ter seu movimento, não era granada, era você andar em tronco, tinha que ter. Eu não lembro se tinha mais alguma outra situação fora essas duas, não.
Tem, quando alguém que eu não vou falar, porque é spoiler do final do jogo, pula em cima de você, você tem que espalhar, não tem?
Ah, é verdade.
Isso. Sim.
Mas o jogo, ele é, como a gente disse, né, ele é um shooter de terceira pessoa, bem no estilo do Gears of War, com bastante foco em batalhas com cover, né, você tem que tomar cover, senão você vai morrer milhões de vezes no jogo. Você vai morrer milhões de vezes no jogo, independente de você tomar cover ou não, mas enfim. E plataforma estilo Prince of Persia, né? Uma coisa que eu não curti no Uncharted 1, e depois mais tarde a gente vai falar de como isso ficou no Uncharted 2, é que essas partes, né, de plataforma e de combate, né, de tiro, são bem divididas até demais, né? Você sempre sabe quando vai ser uma e quando vai ser outra, né? Você tem as partes de plataforma, aí termina a parte de plataforma, você geralmente entra num lugar que parece uma areninha, né?
Isso.
Um lugar mais aberto e tal. E você já sabe, aqui vai vir hordas e hordas de inimigos e hordas e hordas literalmente, porque não para, sabe? É muito inimigo, você fica no mesmo lugar muito tempo. O jogo, ele meio que te obriga a ficar, a maior parte do combate você passa atrás de um cover, né? Você tem um jogo de muita paciência, principalmente no crushing. Você tem que ficar atrás do cover, você tem que ficar esperando o momento apropriado, então você fica muito tempo parado, né? E você não curte tanto no 1.
É, uma reclamação muito grande que eu tenho a respeito do sistema de cover no 1, que até foi melhorado no 2, é que o sistema de cover é meio falho, que você espera, quando você joga um jogo no médio, depois no hard, depois no crushing, as habilidades que você desenvolve na dificuldade média, talvez você não use tudo aquilo no hard, e com certeza não vai usar nada no crushing, porque eu só consegui terminar o crushing quando eu vi que a melhor maneira era você não ficar atrás.
Não em ficar cover, no cover. Entendeu? Ficar exato, numa parede alta, exato, sem cover.
A pilastra é o que salva, cara. Porque isso, como a mira é meio tortinha, o cursor não pega exatamente pra direção que o modelo do boneco aponta a arma, você consegue mais fácil atirar sem que atire em você.
Isso.
Tem a opção de se trocar com qual braço você tá segurando a arma, né?
Então,
tem
sim,
isso ajuda bastante, né? Mas se por um lado, né, o sistema de cover tem suas falhas, eu acho que o sistema de plataforma em si, ele facilita demais pro usuário. Tipo assim, ele é muito bom nesse sentido. Porque além de você ter a câmera que já praticamente diz, joga na sua cara pra onde você tem que pular, se você tá pendurado no lugar e vai rodando direcional, ele já estica o braço, sabe? É aqui que eu tenho que pular. Isso.
E tipo, tinha alguém você... passou lá antes dele e passou cal em todos os degraus que ele tinha que subir, né, cara?
Na verdade, isso é uma coisa que às vezes um pouco me irrita, cara. É essa linearidade pra tu pular nas coisas, pra tu subir nas coisas. Sim. O caminho é muito pré-definido. Por exemplo, tu vai subindo, aí tem aquela madeira. Aí tu sabe que depois, casualmente, tem uns tijolinhos soltados pra fora, sabe? Tu não tem a liberdade de explorar, tu tá segurando num outro lado. Ou às vezes até aquela coisa de tentativa e erro mesmo, vamos dizer, né?
É, mas se você pensar bem, né, Babo? Eu também acho, assim, meio ridículo, né? Tipo assim, é muito conveniente tudo, sabe? Tudo muito conveniente. Mas talvez fosse pior ainda se não fosse, né, cara? Uhum. Porque você tá escalando, tá dando pra escalar. Eu acho que é por aqui. Aí você chega num lugar que não tem nada, aí você vai ter que descer.
Você tem que voltar tudo. Isso ia ser irritante. Agora, o jogo facilita bastante pra você também, né? Bom, se você tá pulando de uma plataforma pra outra, se você não pular absurdamente torto, o jogo meio que te endireita e você, de um jeito ou de outro, você pendura no lugar.
Mas é a naturalidade do movimento do Drake, né, cara?
E tem também, né, um pouco de puzzles, né? Só que os puzzles são, num principalmente, são raros, né, digamos, e são todos muito parecidos, né, cara? Você olhar alguma coisa no seu diáriozinho e... ver o que tem ali a ver, né?
E olhar o caderninho e ver qual é a ordem que você tem que fazer alguma coisa. Cara,
os puzzles são ridículos.
É muito fordames, velho. Tipo,
é demais.
É tipo só ter girado uma parte do cubo mágico. Só precisa girar de volta, né?
Cara, exatamente. E isso é uma coisa que no 2 eu pensei que ia melhorar e não, cara. E isso me deixa muito puto. Porque é literalmente tu pegar o caderninho. E no 2 eles até... Eu sei que eu tô entrando na parte 2. Mas até deram uma dificuldadezinha de poder folhear o caderno. Não é tão básico, cara. Que ele abre na página do que tu tem que ver, toca aquilo no teu rosto e diz aqui, ó, só pega o que é vermelho, tu posta pro lugar do verde e o verde bota no lugar do vermelho, acabou, tá?
Aí eles até tentam justificar dentro do próprio jogo e fala assim, eu acho que eu lembro disso em algum lugar, aí você aperta o select e já abre o livro na página certa.
Sim. Não, peraí.
É que na verdade quem era foda era o Sr. Francis, né, cara, que escreveu o óculos.
Exato. Tanto no 1 quanto no 2, cara, tu sabe que se tu ficar travado, os caras começam a te dar dica, por exemplo, isso.
Talvez você deveria procurar algo pra se pendurar.
Isso. É. Ou então tu tá dentro daquela parte de encalar tudo fechado lá, quando tá procurando o coisa de ouro lá, e o cara diz, essas madeiras estão muito secas, acho que dá pra botar fogo nelas. Se tu continuar demorando, ele vai dizer pra te botar, vai aparecer hits em cima, e tu vai botar botão pra cima, ele vai te apontar, ele vai ver, cara, ele
não, só falta isso você pode desligar na opção, cara. Isso você pode desligar nas opções, mas realmente ele fala se você realmente não estiver descobrindo. Eu acho que é uma coisa que deveria poder tirar isso, mas, tipo assim, eles falam depois de um certo tempo.
Cara, mas eu tô pegando munição, eu tô explorando atrás de tesouro, e eles estão querendo me falar pra onde eu tenho que ir, que esse cara é bom,
talvez. É verdade, isso aí também.
Mas eu vou falar, eu parei de jogar Assassin's Creed Raiden naquela idade que você não sabe se o jogo é bom ou ruim, você só joga, porque eu odiava os puzzles, eu achava muito difícil. Mas
isso que eu ia falar também. Cara, eu, por exemplo, não tenho muita paciência pra puzzle em jogo de ação. Esse tipo, então, eu acho que na verdade é meio que uma tendência. Será que essa geração de hoje, ela tá afim de perder, né, muito tempo com puzzle? Né? Eu, por exemplo, não gosto. Tipo, eu tenho pouco tempo hoje em dia disponível pra ficar jogando. Se eu ficar 5 horas agarrado numa sala pra saber onde tá uma caixa de energia pra eu desligar o maldito chave pra prosseguir, eu vou ficar puto, vou acabar salvando o jogo.
E outra coisa, no próprio Uncharted, das partes que eles não te dão dica, eu agarrei, cara. Eu agarrei pra caralho, sabe? Tipo? Eu ficava esperando, por favor, me dê a porra da dica. Por exemplo, na parte que você tem que abaixar aquelas duas chaves na igreja pra abrir a portinha. Cara, eu demorei muito
também,
tempo,
cara,
pra achar a plataforminha que eu tinha que pular, não, pra pegar outra chave.
Eu sei onde é.
Eu tranquei lá em cima, que depois que você puxa as chaves e abre a porta, deu ok. Como é que eu chego na porra da porta?
Irrita quando você tá querendo realmente desvendar o puzzle e não quer receber dica, mas não é um jogo com foco em raciocínio, em foco em resolver puzzle. Tanto que tem pouco puzzle e os puzzles são for dummies, né? É mais uma coisa pra quebrar a jogabilidade de ação. Jogabilidade de tiroteio, que eu acho que eles fizeram mal no 1, porque o Uncharted 1 ele tem muito mais
tiroteio.
Zonas de tiroteio, zonas de combate. É uma zona de combate gigante depois da outra, sabe? E eu vou falar uma coisa que o Sr. Pablo disse, que esse jogo, você termina em 4 horas esse jogo. E aí eu fui jogando direto, né? E eu não tava aguentando mais, mas pô, tem que terminar esse jogo. O jogo está acabando, eu vou terminar esse jogo.
Vocês estão vendo que eu tô quieto, deixando ele falar pra depois chutar ele. Pode falar.
Tá bom. E quando eu cheguei perto do final do jogo, cara, eu não tava aguentando mais, eu tava de saco cheio, eu tava quase odiando o jogo, porque era uma parte de combate, depois da outra eu não tava aguentando mais. E eu tava achando o jogo difícil pra caralho, porque era um dos primeiros jogos que
dificuldade, por favor, só explica o público que dificuldade tava.
Normal.
Ah, ok, continua.
Tava achando muito difícil e não aguentava mais, cara, não aguentava mais porque o Pavo, viado, o Pavo, tinha me dito que o jogo tinha 4 horas. E, velho, no mínimo 10 horas.
Oh, olha só, antes do Pavo falar, eu vou dar meu depoimento aí, porque aí ele vai chegar e vai soltar todo o ódio dele desencadeado de uma vez só.
Pode falar.
Quando o Pablo comentou que o jogo podia ser terminado em 2 horas, eu falei
1,50 assim, na verdade.
1,50. Eu questionei o seguinte, falei assim, mas será que você não tá jogando aqueles tipo speedrun, que você corre igual um psicopata, mata o mínimo de inimigos necessários e corta todas as cutscenes? Eu imaginei, falei assim, pô, se fosse esse estilo, tudo bem, faz até sentido. Mas na última vez que eu joguei, acho que há muito tempo, e joguei agora de novo pro cast, eu só cortei as cutscenes. E, de boa, tipo assim, eu enrolei pra fazer muita coisa, que eu aproveitei pra pegar alguns tesourinhos que eu tinha esquecido, né? E eu terminei o jogo em 3 horas e pouquinho.
Mas, cara, isso não tem jeito.
Só um pouquinho. Antes de responder, primeiro pra Alexa. Sim, se tu cortar tudo e não pegar tesouro, tu consegue fazer em menos tempo. Ok. 1,50 speedrun, normal, tu consegue em 2 horas e meia, por aí. 3 foi o que tu fez, tá? Tá tranquilo. O problema é o seguinte, voltando ao caso do Majin. O Majin, ele conseguiu chegar perto do final do jogo em, sei lá, 4, porque ele pegou as coisas, 4, 5 horas. O problema é que, no final, ele durou 10 vezes mais que qualquer ser humano normal aguentaria, entendeu? Ele não conseguia passar do chefão, que é a coisa mais ridícula do jogo.
Mas quando eu cheguei no chefão, eu não aguentava mais jogar essa porra e coloquei no easy. Eu não conseguia.
Não, é que ele que edita, filho da puta. Aí ele trava.
Porque eu estava esperando que o jogo fosse durar 3 horas.
Ah, cara, tá. Cheira a minha axila, cara. Porque chegou no final e falou: ô, Pablo, cara, esse chefão é impossível, meu. Não acredito que ele é fácil, cara. Ele destrói as caixinhas que eu tô escondidinho.
Pô, mas você troca de caixa, porra.
Caraca. Não, mas aí você aprende a técnica do crushing, que é não entrar da porra da caixa.
Quando eu fui zerar no crushing, eu já sabia todas as técnicas e passei, tipo, na segunda tentativa. Só que, tipo, quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu tava exausto dessa porra desse jogo, não aguentava mais. E o problema não é só isso. O problema é a porra do checkpoint. Porque se você passa a primeira partezinha lá com muito custo, você chega na segunda e morre, você volta na primeira.
É, isso é foda. Mas pior que ele tem poucos checkpoints sacanas, assim, cara. Esse é foda. Esse é muito foda. Cara. Primeira vez que eu botei a mão no jogo, eu já sabia que o jogo. Todo mundo já disse, não, cara. O único problema do jogo é que ele é curto, ele podia demorar um pouquinho mais. Aqui, e eu já fui com essa expectativa. Então, eu disse, cara, vou começar pelo hard e penar, tanto que eu fui totalmente diverso. Eu treinei primeiro no hard pra depois ir pro easy pra pegar os tesouros que faltavam e abrir as conquistas, aquela de mais não sei quanto sem morrer, aquelas coisas todas. E depois eu fui pro crushing pra tentar e desistir, que minha capacidade não é tão boa assim. E cara, eu jogava no hard, eu demorei razoavelmente até, porque eu fiquei aquela coisa maravilhada de, ei, bota o pezinho na água, espera secar, bota o pezinho na água, tá? Quem desaparia. E cara, eu achei o chefão extremamente abobado de fácil, cara. Por isso que eu não consigo entender.
Não, hoje chefe mesmo, quando você chega nele, é fácil. O foda pra mim foi antes, sacou? Tipo assim, foda da primeira vez que eu joguei, das outras que eu joguei, eu achei tranquilo. E mesmo assim, velho, eu zerei o jogo 3 vezes, porque eu zerei no normal, né, sendo que contou como easy, porque no final eu coloquei easy. Aí depois eu zerei no hard e no crunching. E, cara, nenhuma dessas eu zerei perto de 3 horas, velho. Eu acredito que, na minha mais rápida, eu devo ter zerado em cerca de 7 horas. Ô, Pablo, você jogou comigo no multiplayer, eu não sou tão ruim assim, cara. Eu não sei como que vocês fazem pra zerar o jogo em 3, 4 horas.
Eu terminei ele em um pouco mais de, acho que foi umas 3 horas e 15, o cacete. E isso que eu ainda fui pra pegar aquela porra daquela conquista que eu acho que é a mais difícil de ter no 2, que é aquela de ter que matar os caras tocando granada de pendurado, sabe?
Só pra deixar claro também, que tipo, eu disse que eu tava de saco cheio do combate e tal. Dessa primeira vez que eu joguei, eu pensei, cara, eu espero que o Uncharted 2 seja muito melhor, porque eu não gostei tanto desse jogo. Eu achei que o pacing dele, o ritmo do jogo é muito ruim, muito mal distribuído as coisas, assim, não tinha gostado.
Você chega numa área nova, vê aquele monte de murinho, aquele monte de sequinho, tu pensa, puta que pariu,
te dá um desânimo.
Mas, tipo, das outras vezes que eu joguei, como eu já sabia como o jogo seria, como eu já sabia a duração do jogo, tipo, não vou me apressar pra jogar, vou jogar tranquilo, vou parar quando eu tiver vontade de parar e depois continuar quando eu tiver vontade de continuar, aí sim, eu adorei o jogo. Quando eu joguei no hard e no crushing, ótimo, fantástico, adorei o jogo, de verdade.
E
Cara, e eu gostei mais de jogar mesmo foi no Crush, cara.
Eu acho o jogo legal, mas eu vou dizer, eu achei o primeiro, não falo o segundo, mas o primeiro, eu achei ele um jogo muito casual, cara. Eu achei ele lindo, maravilhoso, os gráficos dele são do caralho, o som dele é perfeito, mas eu achei ele com uma jogabilidade muito casual.
Casual no sentido de fácil.
De fácil, no sentido de que os puzzles são fáceis, as batalhas elas são fáceis. Claro, no início vai ter um pouco de dificuldade de pegar o controle, a própria parte de cover, cara. Eu demorei muito, porque tem um problema, e isso é uma briga que eu tenho em todos os covers, não é só do Uncharted. Na verdade, é os covers até do Gears, que é aquela bosta de que tu tá num cover, tu quer sair dele, é uma dificuldade de soltar.
Não, nossa, pior de tudo, o botão de pular e desviar das coisas é o mesmo de entrar no cover. Então tem um cara do seu lado, uhum. Você tá tentando pular do tiro dele, você entra no cover quietinho lá.
Você quer dar um rolamento pra esquivar e cura no muro. Isso é questão de dificuldade. Uma coisa que eu percebi até quando fui jogar o Uncharted 2, que daí eu comecei direto no Hard, é a questão da curva de aprendizado. Tipo, tu deve ter dificuldade no médio ali, porque tava aprendendo a jogar. Depois que você domina as botetas, o cover, como usar, como não usar, como atirar cegos, que é muito importante pra conseguir virar nas dificuldades maiores. Aí eu tô dominado, é mais tranquilo.
Pois é, quando eu tava jogando normal, cara, eu não tinha usado nenhuma vez, por exemplo, correr e atirar sem mirar, sabe? Não tinha usado tiro à cega, não tinha usado porra nenhuma, sabe?
Eu não sei dar nada, cara.
Quando eu descobri o estrago que você pode fazer correndo por perto do inimigo e apertando o R1 com a shotgun, sabe? Sim. Sem mirar, velho. É um hit kill, sabe? Mas outra coisa do 1, né, que é muito importante se notar, como eu disse, assim, ele te incentiva a ficar o tempo todo atrás do cover, né? O combate não flui. Geralmente, você vai se ferrar se você sair pra bater no cara, ou se você tentar pegar o cara de stealth. Isso não funciona no Uncharted 1.
Não existe stealth.
E o combate melee é complicado. Eu, sabe, o pirata gordão, o negão, aquele gordão, eu nunca consegui roubar ele no melee, cara.
Agora, falando de jogabilidade da inteligência artificial, a inteligência artificial do jogo, eu acho que no segundo ela foi diminuída. Ela teve uma
resistência. Sim, eu também acho. Mas é bom que tenha sido diminuída, porque chega a ser mentirosa a do 1, sabe? Tipo, granada, velho, milimetricamente na sua cabeça sempre.
Cara, mas no 2, a granada cai em cima da mureta que você tá escondido atrás.
Não, no 1 também,
não cai,
cara.
Nem do lado, nem atrás. Em cima.
Isso é uma coisa do caralho, cara. Porque no... Pra eu jogar Gears, cara, se toca uma granada e ela tá do outro lado da cover, beleza, tá tranquilo. No Uncharted, cara, se cai do outro lado do cover e ela explodir, tu pode não tomar um dano absurdo ou morrer, mas o Drake, ele fica desnorteado, fica. E ele sai da cover.
Uma coisa foda que tem desde o 1, né, cara, quando foi esse lance de granada, nada mais divertido que atirar no inimigo quando ele tá jogando a granada, né, velho?
Sim. Ah, só pra deixar ele cair.
Ah, eu quero fazer uma pergunta, Pablo. Valeu a pena ter o console pra fazer esse jogo?
Cara, com certeza, velho, com certeza. E é o que eu falei, assim, esse jogo eu até passei ele pro André, emprestei ele pro André pra poder jogar também, antes de jogar o primeiro. E, cara, eu
português de Portugal, ótimo.
Claro, português de Portugal.
Ai, meu Deus, que história pra você.
Se tu for comparar, claro, né, o Xbox tem vários exclusivos também, quase aí no PlayStation 3, embora tenha os seus, eu acho que, sinceramente, não tem nada de tanto peso como tem no Xbox, por enquanto, né?
Sim.
Mas eu acho que sim, porque, querendo ou não, por mais que eu diga que eu achei ele casual, o que for, querendo ou não, cara, ele tem toda aquela técnica cinematográfica de jogo que outros não têm, entendeu?
A experiência do jogo como um todo, né? Tipo, como dizem, né? A junção de todas as partes dele vale mais do que cada parte separada, né? A experiência do jogo inteiro, assim, vale a pena.
Eu acho que no caso do Uncharted, ele foi, né, de certa forma, um system seller, mas eu não acho que não foi nem tanto pelo jogo em si, porque, se eu ver, não teve um marketing pesado em cima. Eu acho que foi mais pela questão boca a boca, mais pelo...
Foi mais pela ausência de outros, né?
teve muito isso. E tipo assim, o pessoal que comprou primeiro era o pessoal que já tinha PlayStation 3 pelas promessas que teriam, né? Tipo,
por
causa do Gran Turismo. Aí os caras viram, pô, saiu esse jogo, eu tô aqui numa seca foda, eu vou comprar esse aqui, vou jogar. Ah, comprou, jogou, gostou. Aí foi mais aquela coisa de recomendação, de ir em fóruns mesmo.
E você, né, vê até aqui no Brasil, cara, é um dos jogos que você mais acha aí no Mercado Livre, né, cara, vendendo e tal. Porque é um dos jogos que o pessoal mais tem, né?
Sim, porque...
Eu acho que todo ouvinte recém-dono Play 3, devia comprar no Mercado Livre.
Com certeza.
Não tem Play, depois volta e revende.
Ah, e se bobeando ali, você acha o Uncharted 1 no Mercado Livre por R$50, R$60?
Ah, não tá. Cara, depois que saiu o 2, subiu horrores de preço.
É, aí eu não sei.
Isso é foda.
So, they have beaten you, huh? Your quest is over? What if it's only beginning? Some of the most fearsome rulers through history have possessed only a fragment of the Chintamani stone. What would a man become if he possessed the stone itself?
Where did you find this guy?
Bom, então vamos lá pro grande lançamento do PlayStation 3 nesse final de ano, né? O grande exclusivo do PS3, já que todos os outros foram passados para o início de 2010. O Uncharted 2 foi lançado em 13 de outubro, né? Mesmo dia do Brutal Legend, de passagem. E eu preciso dizer que em 2 anos, né? De 2007 para 2009, é inacreditável o que eles conseguiram fazer com o jogo, sabe? É um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida.
Parado.
Cara, é, como que tem gente, cara, que tem coragem de dizer que o Uncharted 2 não inova tanto no quesito de jogos que a gente tem hoje em dia, quanto próprio em cima do Uncharted 1 mesmo. Velho, jogabilidade cinematográfica, velho. A parada na sua mão, o jogo inteiro. Eu nunca vi isso em outro jogo. Jogabilidade tão cinematográfica.
Cara, o Dodge, nesse ponto, ele é sensacional mesmo. Eles se preocuparam com os detalhes mais idiotas pra dar link em todas as ações. Ele faz uma coisa que eu acho que é, ok, até aparece bastante, mas é uma coisa que eu acho muito complicada, que é o ir e voltar na história, né? Porque tu pode evitar que tu perca o gancho da coisa no meio da história e acaba fodendo tudo. E eles fazem isso de uma forma tão foda que é tipo, eles não te dão aquela coisa de pegar, só no fim tu vai juntar a história, sabe? No meio eles já juntam e já tocam uma ficha correndo e, sabe? É uma coisa muito, muito cinema isso. É muito videoclipe, eu acho.
Tá, e é outra coisa. Então, pra começar a falar do Uncharted 2, e o começo do Uncharted 2.
Puta que pariu, velho.
Meu Deus.
O tutorial do Uncharted.
O tutorial do Uncharted 2 é assim, é bom que você tenha jogado um. É só assim.
É impressionante, assim, como os eventos, assim, desde o início, né, já na primeira cena do jogo, é impressionante como os eventos que, óbvio, quando você vai jogar pela segunda, terceira vez o jogo, você sabe que aquilo é script, que aquilo tinha que acontecer, que aquilo vai acontecer, independente do que você fizer, mas é impressionante como eles parecem dinâmicos, como eles parecem aleatórios, né, no jogo. Tipo, você tá escalando o trem, e aí o cano que você tá subindo começa a entortar, sabe? E é muito dinâmico aquilo. Você tá com o controle do personagem, não é a cutscene que tá acontecendo.
Isso.
Então, você meio que sente a ação ali, cara, na pele, cara, mesmo.
Tem várias vezes nessa introdução que eu falei assim, morri. Você tá começando a subir e você vê um tijolo de gelo gigante na sua cabeça. Eu falei, morri, pronto, tela branca. Tô preparando
ele
já.
Ele tá o tempo inteiro se agarrando na pontinha dos dedos a ponto de cair, se estabacar, morrer o tempo inteiro, tipo.
E não para, né, velho? O tempo todo você tá subindo o trem e o trem tá caindo junto com você. E você tá subindo aquela parada. E você sente no Drake o desespero dele, ele começa a gritar desesperado, sabe? É muito engraçado.
E dessa vez ele não tem visão de caô. É muito discreto, cara.
Mas, por exemplo, a da neve, todas as partes que tem neve, você vê os degraus brancos onde você pode grudar. Mas se você parar pra pensar, é um ponto saliente, caiu neve.
Faz sentido.
Eu acho muito divertido os easter eggs do primeiro jogo, que, por exemplo, uma das placas que você sobe é o Hotel Eldorado.
Ah, tá.
E sem falar...
Também não reparei, não.
E também, na própria caderneta do Drake, você vê
isso é foda.
Helena.
Nesse No Uncharted 2, você não tem o diário do Francis Drake, né? Você tem o próprio diáriozinho do Nathan, né? E você não vê ele escrevendo no diário, mas de vez em quando você tem acesso ao diário e você vê tudo que ele escreveu e desenhou ali, que ele desenha bem pra caralho, de passagem. Tudo que ele desenhou e anotou ali até aquele ponto, né? E é muito legal, cara. Tem umas coisas muito engraçadas, tipo escala de medo.
Escala de medo. Bigode do Sully, pessoas bravas e os... do primeiro jogo.
É. Tem um Acre ali, cara.
Tem.
Eu tenho aqui no meu Twitter a fotinha lá, deixa eu pegar.
Caraca, é mesmo, velho. Cadê? Não tô vendo.
Caraca, tá bem aqui, não.
Acre.
Eu vou te mandar.
Deve ser o mesmo Acre do Assassin's Creed, né?
Cadê?
Não, o Acre é um só, cara. Existem portais ao redor do mundo que chegam lá.
Ah, entendi. Enfim, antes da gente entrar nas partes de jogabilidade, do que ele mudou, assim, em relação a 1, eu queria falar um pouco da parte gráfica, o visual do Uncharted 2, que, sinceramente, é o jogo mais bonito que eu já vi até hoje.
tu te lembra que esse jogo foi aquele que eu cheguei pra ti e disse assim, cara, sabe quando tu fica bobado por um jogo? É quando tu passa, sei lá, 10 minutos olhando pra porra de uma parede de tijolo.
O que é a visão da cidade do alto dos prédios,
meu
cara?
Meu Deus, o que é aquilo, velho?
Aquilo, tu vê a cidade mesmo, é foda pra caralho.
Que são os personagens, não só a modelagem, não só a modelagem, a animação da modelagem. O cabelo do Drake.
Cabelo. Tem uma
de primeiro plano. E a modelagem, na boa, todo L, toda palavra que tem L, a língua do personagem dentro da boca dele, dentro da modelagem, bate.
Não, e o músculo da boca, né, cara? Não é uma parada só abrindo e fechando, é uma parada muito realista, assim, como no 1, né? Continuando ainda, melhores diálogos ainda, melhores cutscenes e, assim, melhor animação de personagem que eu já vi num jogo na minha vida, assim, digamos, da ironia, assim, da Chloe, né? Chamando o Nate de caça nova, de conquistador, sabe? Do jeito que a boca dele deforma quando ele põe a tampa da caneta na boca e começa a falar, sabe?
E quando tu tá naquela parte, quando chega na vila, na cara, quando tu chega lá, tem aquela vilazinha que tu para pra olhar toda aquela paisagem aberta,
foda,
sabe?
Foda demais aquilo, cara.
Tu vai lá, pula aquele murinho só pra olhar pra baixo e ver que tu para botar, tem um rio passando lá por baixo. Aquilo não, é uma coisa...
E aquela quebra de toda aquela tensão que você tava até aquele momento, né? Um momento calmo, que você vai lá, você vai interagir com a vaca, você passa a mão na vaca, você dá oi pro pessoal.
Cara,
joga aí, coloca as criancinhas.
Cara, isso é a melhor parte lá que você tem. Ok, kick back, kick. Oh, forget it. Cara, muito engraçado falar com as crianças.
Cara, tipo assim, eu acho que a Naughty Dog era tá perdendo dinheiro devido à consultoria pra outra software house. Porque quando saiu o primeiro Uncharted, ele foi referência de muita coisa. Ele foi meio que um divisor de águas na época. E saiu o Uncharted 2 agora, ele também vai ser referência de um monte de coisa durante um bom tempo.
Eu não tenho dúvida, cara, que o pessoal que tava fazendo um jogo parecido shooter, um jogo de plataforma, cara, viu o Uncharted e falou, cara, temos uma nova barra pra superar, sabe? Vamos ver o que a gente pode fazer pra superar isso aí, velho.
Cara, você ter gráfico, assim, texturas fantásticas, realismo e tudo, eu acho isso bacana, isso acrescenta muita coisa. Mas o detalhe, velho, tipo, assim, você ter um cenário rico e você interagir com esse cenário e você ter uma resposta desse cenário, cara, eu acho isso fantástico. Não,
embora seja tudo script, né, tudo planejado, as coisas mais dinâmicas, digamos, são realmente do combate, né, as coisas que acontecem lá em tempo real. Mas, cara, você subir numa placa da cidade e ela entortar com o seu peso, isso é muito foda, sabe?
Uhum.
Ou quando você pula no chão de uma casa que tá toda destruída e o chão quebra com você, ou quando você sobe numa estante e os livros caem da estante, isso é muito foda.
E tem um fato importantíssimo de falar do Uncharted 2, que é a falta de repetição nas texturas. Por exemplo, sim, tu vai naquela lojinha que tem umas máscaras de rituais, sei lá, e uns chinelinhos, tudo preso. É uma loja de verdade. E que mais chama atenção, principalmente, as máscaras e os chinelinhos que ficam nas prateleiras. Cara, tu pode se aproximar e olhar as texturas que compõem a máscara, né, o desenho delas, não se repete e não vai se repetir o jogo inteiro, não importa.
E são aquilo várias e várias camadinhas de textura pra dar cor, pra dar profundidade.
Pra tudo.
Pra... Não, muito foda, cara.
Tu nunca vai ver nada igual. O Drake, você consegue ver a textura do barbante que tá o anel, você consegue ver o anel, você consegue ver você consegue ver que a blusa de fora é de um jeito, a blusa de dentro é uma textura, a textura tem falhas, como o Pablo falou, a textura não se repete, parece que o modelo foi todo feito, o cabelo não se repete, o cabelo se junta num ponto e o cabelo se junta, e não é aquela textura de uma cor só na cabeça do personagem.
E mais uma vez, um jogo bem diferente do que a gente tem hoje, um jogo muito colorido, né, cara? Nessa cidade do Nepal, cara, é linda essa cidade, embora ela esteja completamente destruída em meio à guerra, né, velho? O próprio personagem, né, a Chloe, aquela roupa bem vermelho vivo dela, dá uma quebra, assim, no ambiente, mesmo quando você tá num ambiente mais escuro, né?
Uhum. E ao contrário do antecessor, embora tenha essa variedade, é um jogo de ambientes muito variado, né? Tu tem...
Muito, sim, é.
Tu tem floresta, tu tem neve, tu tem cidade, tu tem tudo num jogo só.
Uhum. E a floresta que aparece ali por poucos momentos é muito mais foda que do primeiro jogo.
Ah, com certeza.
Muito mais, nossa.
Tu olha pro chão, tu vê umas 15 camadas de textura a mais ali.
Ah, e o que é aquela água, né, cara? A água...
Sim, muito bom.
Você meio que tem a sensação do lodo na água, cara. Tipo, meio que
pó, cara, mas melhor, né? Cara, e o que é aquela neve, ainda mais logo depois que tu sai da vila, que tu anda naquela neve fofa e fica tuas calças todas sujas com a neve, e aí tem uma parte, inclusive, que tu molha e fica toda congelada, a calça fica toda esbranquiçada. Cara, isso é sensacional, velho.
Não, pois é, você dá uma corridinha na neve, daí para por um tempo, ele afunda na neve.
É. Logo no início mesmo, você pode reparar as manchas de sangue no corpo do Nate, véio. O sangue, você percebe que tá congelado ali na mão dele, e é um troço assim, cara, absurdamente real.
Sobrancelha congelada também.
É,
fica Angelina sobre você. Detalhe, cara, é um jogo de detalhe.
Tem um detalhe que eu não sei se vocês perceberam também, que isso foi uma coisa que chamou muita atenção. Quando dá toda a confusão na cidade lá, é a primeira, vamos dizer, é o primeiro grande momento de ação, porque até então tu abusa do tal do stealth, que é a novidade no jogo.
Sim.
Mas quando tem o primeiro momento de ação, cara, tu sai de lá com uma ferida na testa. Vocês perceberam isso?
Sim, sim.
E, cara, ao longo do jogo, essa ferida vai cicatrizando. Ela vai criando casquinha bonita. Cara, como se fosse uma ferida real. É absurdo isso.
No final, ele tá só com a marca, com a cicatriz mesmo.
Isso, só ficou uma cicatrizinha de nada. Mas é engraçado que vai ter secando.
E não só detalhes gráficos mesmo, né? De texturas e tal. Mas detalhes na animação, né? Que é muito superior. Que é, do 1 já era muito impressionante. Do 2 é inacreditável, sabe? Coisas do tipo, ele tá passando por um corredor muito estreito. Ele põe a mão dos lados, assim, na parede. Vai encostando na parede. Meio que pegando equilíbrio, assim, sabe?
A reação dele com o calor, por exemplo. Logo no início mesmo, tem um exemplo disso. Verdade. Tem alguns pontos pegando fogo que você vê que ele afasta, bota a mão no rosto.
Ele põe a mão no rosto, né?
Se o fogo tiver com fumaça, que às vezes tem o primeiro fogo que você encontra tem fumaça, o segundo não tem. O da fumaça ele tosse.
É, a animação dele andar muda se ele tá na água, se ele tá na neve, se ele tá no chão normal, se ele tá machucado.
Se equilibrando, né, no trem, cara. Quando ele tá andando em cima do trem, ele fica.
Caraca,
foda demais. É melhor civilização do jogo inteiro.
Velho, fase do trem. Onde você já viu aquilo? Na sua vida.
Que Indiana Jones a última, né, cara?
Ô, velho. Até então, pra mim, só existia. A melhor fase do trem, até então, pra mim, era do Splinter Cell, podia andar por baixo.
Pandora Tomorrow.
Exatamente. Era o melhor ever. Não existia fase do trem que ganharia daquilo. Quando eu joguei Uncharted, cara, e eu demorei nessa fase pra cacete, cara. E eu olhava pra rua e dizia, caralho, não passei pra aqui antes. Caralho, agora tô dentro, não sei o que. Sabe?
Isso é foda.
É foda demais.
O ambiente, provavelmente eles colocaram o trem num loop, né? Que você, bem grande, que você não percebe que tá em loop, né? Não, porque ele loop, vai andando, cara, aparentemente
não.
Certo.
O trem, ele não é questão de loop. Eles fizeram, pelo que eu vi isso no co-op, ou eles fizeram o cenário todo. Você ficar de um lado olhando, você vai ver que não repete cenário.
E é muito impressionante que chegam determinados momentos que começam a vir coisas diferentes, né? No cenário. Começam a vir aquelas plaquinhas que você tem que desviar. Que você começa a andar meio que um trilho que vai no mar, né?
Uhum.
Quando o helicóptero chega. Você não percebe que o ambiente está sendo trocado.
Como é divertido aquele tiroteio que você tá no trem tombado, ainda lá no pátio dos trens. E vem inimigo de todo quanto é lado e você tá com um trem caído, cheio de munição. É,
munição que não tava lá antes.
Que não tava lá.
Não tava antes.
Na fase do trem ainda, a física, né, cara? Outra coisa que o jogo fez, que é muito impressionante, é você, com o controle do personagem, em cima de um objeto com física real, que está se movendo no cenário, você, com o controle da jogabilidade, mantendo e sem bug, sem bugar a jogabilidade. Isso nunca foi feito antes, eu tenho certeza, velho. A parte que você está no prédio, o helicóptero derruba o prédio, e você ainda está jogando, atirando nos seus inimigos, e o prédio está caindo, cara.
Com você dentro.
Meu Deus, velho, isso é, cara, muito foda.
Na verdade, até adiantou, né, cara? Porque parte foda, no geral, essa parte de tu ter que subir no prédio, ela é absurda, cara. Porque tu vai subindo por dentro, aí tem umas horas que tu tem que sair por fora, tem a cidade toda volta, sabe?
E
tu tem...
Nossa, a cidade é foda.
Cara, linda, ela é linda. É
inacreditável.
E tu tem que andar com umas coisinhas minúsculas, estreito pra cacete. Tu tem aqueles, até aqueles...
Mastrinho de bandeirinha também,
né? Isso, é. Os mastros de bandeira que tu tem que ficar passando de um pro outro. Aquilo lá eu fiquei, como eu sabia que ele é infinito, ele não cansa nunca de ficar pendurado, né? Fiquei parado, pendurado, olhando pros lados. Cara, é...
Não, e tentando achar defeito na cidade. Você não acha defeito na cidade, cara.
Isso é uma parte...
E tenta adivinhar como é que isso é feito. É bitmap? É textura? É polígono?
E depois a fase do trem inteira é baseado nisso. Porque o trem, ele não faz parte do cenário. É como se ele fosse um objeto andando em cima do cenário. E você é um objeto andando em cima de um objeto que está andando no cenário. E tudo com a física própria.
E André, sabe qual foi a última vez que eu vi isso acontecendo?
Quando?
O Mario 2, naquele... O tapetinho que tem um passarinho voando, você pula nele.
Ah, vai te fuder.
Teu cu. Pô, é uma plataforma em movimento e você tá em movimento em cima da plataforma com a física de Mario. Você tá questionando a física de Mario.
É. Cara, diz uma coisa. O que vocês acharam das minhas novas, velho?
Das armas novas? Eu curti muito aquela pistole, né? Que é uma shotgun de mão.
Shotgun de mão é ótimo.
Pra mim, nenhuma arma nova supera sair correndo, dar uma deslizada pro baixo e soco no
saco. Não, e funciona no 2, cara. Isso que é o bom, cara. Você pode fazer isso.
FIFA Soccer 96, cara.
É. No primeiro jogo, você tinha duas opções de combo melee, que era 5 quadrados e quadrado, triângulo, quadrado.
Isso.
Que era meio preso o timing, era meio estranho.
É.
E agora ficou muito bom, porque você quer esmurrar o cara, você esmaga o quadrado na força dele, e se ele vai tentar te bater, você dá um contra-ataque com o triângulo.
Bem no estilo do Batman, né, cara?
Sim, muito bom.
Exatamente, isso funcionou muito bem.
E o pior é que funciona, cara. Se você tá enfrentando uma hora de inimigo e sobrou dois, você consegue na porrada. Isso é muito legal. O combate fica muito mais dinâmico.
Cara, e aí que eu tô te falando, nesse ponto também, agora eu vou te responder que eu te falei do casual, que eu achava o primeiro casual, o segundo não. O primeiro era o sistema de cover, atira, acabou. Claro, os caras, eles são mais difíceis, mas no segundo, tu pode bolar toda essa estratégia de, cara, dependendo do que tu quiser fazer, tu não precisa nem usar arma, cara. Sim. Se tu tiver a manha de cover, Tu te lembra isso quando a gente jogou no multiplayer, primeiro, aquela primeira wave, cara? A gente matava os caras só no soco.
Não, e outras, muitas áreas, você tem como se aproximar antes do cara te ver e você decidir como que você vai começar a batalha. Sim. Se você vai pegar uns caras com stealth antes, então você fica muito menos tempo no Uncharted 2 atrás de uma plataforma. O jogo, ele te incentiva a mudar de plataforma o tempo todo, a procurar outras plataformas, a sair da plataforma pra tentar combate stealth, combate melee, e funciona, né, cara?
E aquela coisa que você vê que não é casual, é que agora, primeiro, tu tem personagens que é impossível tu pegar ele, né?
Uh-huh, tipo,
aqueles filhos da puta de escopeta, eles sempre te dão aquele empurrão e te tocam longe, e além disso, ainda a parte de, embora ainda seja linear, de subir, aquela coisa que eu reclamei do outro, agora, pode ver que tem momentos que tu vai subir, vai andar, e que é muito mais tempo que tu passa de pendurado, sei lá, escalando, do que no anterior. O anterior era só aquela coisa, tu subir pra atingir tal lugar, isso aqui.
Você tá andando pendurado, aí vem um inimigo, espera ele chegar perto, puxa ele pra janela, toca no penhasco.
Pois é.
Tipo assim, eles incluíram muitos recursos de jogabilidade que não te obriga mais a ficar naquele negócio de cover o tempo inteiro, né? Além do combate melee ter ficado muito mais eficiente, agora você ficar de pendurado no lugar, você consegue atirar lá. O primeiro, se você de pendurasse, era caixão, o pessoal te fuzilava até a morte.
E outra, a divisão das partes de combate e de plataforma não é tão definida, né, cara? Você tá numa parte de plataforma e a parte do combate já começou antes de você terminar a parte de plataforma, entendeu?
Cara, mas aí tá, é isso que eu tô te falando, essa é a diferença. Agora as coisas não são limitadas ao momento delas, entendeu? É. Elas se misturam. Aquela parte que eu achei uma das partes mais legais do jogo, que tu tem, eu não sei se aquilo é uma daga, é uma coisa gigante, que tem que mexer os holofotes, sabe?
Sim, é o melhor puzzle do jogo, cara. Você tem que segurar as lâminas da daga.
Exatamente. Aquele puzzle, ele é muito mais inteligente. Embora ele seja simples, porque tu só tem que, é uma coisa quase pré-definida onde é que tu tem que mirar, né?
É linear, né?
Não, sim, mas é divertido o design dele, porque primeiro você desce uma lâmina e escala ela. Aí quando você desce a segunda lâmina, recebe metade da primeira lâmina e continua o caminho pela segunda.
É, o caminho muda porque você desceu.
Exato, é muito bom.
É, não, é fantástico.
E o que é o gráfico daquela parte, né, cara? A estátua que tá caída lá, ela tem falhas na textura, né? Como se tivesse descascado ali a pintura dela. Cara, aquela parte é muito fantástica.
E você chega, você vê o traço da boca, e eu, a primeira coisa que eu vi, eu falei, eu vou enfiar a faca no peito e vai abrir, e ainda assim, na hora que eu sei que isso vai acontecer, eu vou me surpreender de qualquer maneira. E foi o que aconteceu.
Não, a lâmina que desce é de ouro, né? E dá pra você ver, assim, a textura do ouro,
sim,
né?
O brilho dela descendo mesmo, já vê o brilho. É muito foda isso aí. E claro, e outra coisa que não podemos esquecer, que nesse jogo, embora o primeiro ele já fosse bom com Sally e a Helena, os personagens do 2, eles são foda, cara. Eles, a Chloe, foda, ela é foda, a coisa mais carismática que tem. E o jeito dela, ela é o Drake de calcinha, né, cara?
Ela é cara de fuinha, mas a bunda fantástica.
O relacionamento do Nate e da Chloe é extremamente adulto, velho. É, não deve nada a qualquer relacionamento aí de cinema, de
sabe? Vida real.
É, exatamente. É. Tanto a Chloe quanto a Helena mesmo, elas são mulheres bonitas, mas não são aquelas mulheres de videogame, né, cara? Elas são mulheres bonitas reais.
O único clichê de todo o jogo, e foi bom porque foi clichê, foi o super vilão. O cara era vilão, e o cara é evil. O cara é vilão porque, ele falou, ele não precisa de dinheiro, o que ele quer. Pronto, ali você sabe que ele deixou de ser vilão e passou a ser super vilão. Ele quer
o que eu acho desse cara, o Lazarevich, né, é que ele é um brutamonte careca, um militar, totalmente genérico, totalmente, sabe? Tipo, você já viu esse cara? 1 milhão de filmes, 1 milhão de jogos, e muitas vezes, whatever, sabe? Eles conseguiram fazer o cara ser inesquecível, ser absurdamente intimidador. Quando ele entra na cena, você tem medo dele.
Sim, sim.
Só com a animação dele, com a postura que ele tem na cena, com a voz dele, cara. Isso é fantástico.
O cara entra assim, você imagina, como diabos eu vou dar porrada nele? Não dá? Não tem como.
Pois é.
E ele tem o melhor diálogo do jogo, na minha opinião, que ele fala pro Drake assim, pô, mas tá me chamando de assassino e tal? Quantas pessoas tu matou até hoje, infeliz?
Não. Até hoje não. Quantas pessoas você matou só hoje?
Só hoje.
É. Não, fala aí, então. Mas aí também tem uma coisa muito louca que volta a ser a qualidade da dublagem. Porque tu pode ver que até aquela vez que ele se encontra, logo depois que tu encontra ele lendo de novo, pode ver que até na parte da dublagem, a preocupação que eles fizeram de passar a respeito do cara. Porque o Draco não faz quase piada quando ele tá perto dele. Ele perde
aquele senso de humor que ele tinha. O cara intimida, cara. Com a postura, com a voz dele, sabe? Primeiro que ele vê o Nathan, ele fala assim, então, esse homenzinho aí é o Drake, sabe? Tipo, olhando pra baixo, assim,
que
sabe?
Que porcaria é essa, né?
E pra tu conseguir intimidar o maníaco homicida, tu tem que ser foda.
A outra parte foda é aquela que no 1 também tem, né? Uma cena de veículo, mas no 2 eu achei muito maneiro, que você vai pulando de veículo em veículo, né, cara?
Que é uma plataforma em movimento, praticamente, né? É
uma parte de plataforma do jogo, só que as plataformas são veículos em movimento, cara. Olha, sensacional, isso é genial, né?
Isso é muito wet.
Ué, só que o wet é Quick Time Event, né, Paulo?
Ah, tá bom, tá, ok.
Quando eu e o Pablo estávamos jogando, a gente ainda não tinha terminado, o Pablo me disse, eu só tenho uma crítica, que a história é muito previsível.
Eu achei, sim, isso eu achei.
Isso é verdade.
Eu acho assim, o problema dela não é o fato de que, toda história não tem que surpreender, ou o que for. Eu acho que realmente, a história pode ser previsível, pode ser o que for. Mas, o problema é que os ganchos que eles criaram no início do jogo, eles entregaram muito rápido, entendeu?
Uhum.
E aí, no resto, assim, da metade pro fim, tu não vai ter nenhuma surpresa, tu vai ficar dependente só de boas piadas bem elaboradas, sabe?
E cenas de ação mesmo.
E cenas de ação. E aí, pra piorar, no final, quando eles estão em mesmo, cara, não vou dar spoiler, vamos lá. Eu achei a história muito, muito surreal, cara.
Não, eu não achei, assim, eu já esperava uma coisa mais fantástico, né, no final, por conta do primeiro. No primeiro eu me surpreendi.
É.
O que eu acho, assim, a história não me surpreendeu em nenhum momento, quer dizer, em alguns momentos me surpreendeu, sim, mas eu concordo com o Pablo. Né? Depois, principalmente quando você chega naquele monastério, né,
sim.
O jogo, ele para mesmo, realmente, a história para de avançar, né, até o final. Só no, quando chega no final, ela avança, e ali eu acho que ele peca um pouco e fica um pouco com os defeitos do 1, que é uma cena de ação depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra, não para, né? E antes disso, o jogo, ele soube dar mais ritmo pro jogo. Mas o que eu achei da história é que a experiência da história foi fantástica, sabe? Embora eu soubesse, tivesse palpites de como tudo ia terminar, o durante é que foi foda. E a maneira que eles executaram, com os personagens que eles executaram, como eu me importava tanto com aqueles personagens, eu achei fantástico, sabe? O como eles iam reagir àqueles acontecimentos. Isso que eu queria ver, como eles iam interagir entre si.
Agora, sem spoiler de novo, agora vamos ser sinceros, o final é a coisa mais cinematográfica que existe, né, cara?
Sim, sim.
É, parece final de filme mesmo, né?
É um final de filme aqui, não tem o que falar, cara.
E palhaços são 10, né, cara?
Palhaços são 10. Vocês descobriram que o pessoal lá do Tibete, eles tinham uma tochinha do CSI, né, cara?
É, porra, total, viu? O sangue, né?
A manchinha de sangue, é muito bom.
Essa tochinha é muito maneira, cara.
Aí, eu também até perguntar pra vocês, eu vi que o símbolo do Load é um punhalzinho.
Sim.
Aquele punhal me lembrou muito o punhal do rabo do menino dourado. Tem alguma cena que ele fica naquele negócio, tipo assim, eu quero punhal, por favor, tem alguma coisa assim?
Mas é o mesmo punhal, cara, é o que chamam purba, né, que é uma parada tibetana mesmo.
É mesmo? Ó, que bacana.
Caralho, tu realmente estudou pra isso, velho, que merda, cara, sabe até o nome do punhal, cara.
Pô, eles falam no jogo, cara.
Mas quem é que presta atenção nessa bosta? Eu demorei 10 anos pra saber que Shambhala era Shangri-La.
Vocês falam no início, velho.
É, multiplayer, cara, a grande novidade do Uncharted 2 em relação ao 1, né, já que queira ou não, embora extremamente melhorada, a jogabilidade é essencialmente a mesma, né.
É um fine tuning, é um pequeno ajuste, uma melhoria. Eu acho que o jogo inteiro é assim.
Isso, tudo que o jogo fez muito bem, o 2 fez impecavelmente, assim.
Exato, ele deu uma melhoradinha, cara, acho que ouviram muita reclamação e deram uma
não, mas aí tá, a Naughty Dog, ela fez o dever de casa perfeito, sabe, ela ouviu tudo que o público pediu e botou no 2, cara.
Sim, inclusive um single player maior e um multiplayer, né.
É, mas tem um problema, eles fizeram um erro grave no multiplayer. E tu vai concordar comigo. No co-op, o modo crushing, eles erraram e escreveram normal.
verdade, cara. Cara, que fracasso eu e o Pablo jogamos, cara. A gente não consegue passar nada naquela merda.
Meu, jogamos todas as fases do co-op e a gente não conseguiu terminar nenhuma até hoje.
Eu gosto muito desse sistema de wave nos jogos online, né? E eu joguei um pouco com o pessoal, o modo cooperativo, cara. Eu achei fantástico, bicho.
É sensacional.
Não, o de wave divertido.
Por que eu acho que é muito divertido? Porque é um dos primeiros jogos multiplayer, ou seja o Deathmatch, seja seja o Co-op, seja o Wave lá, o Horda, né? Que é um jogo de plataforma com ação.
Isso.
Ao mesmo tempo, sabe? Porque assim, você, ao contrário do Gears of War, você vai realmente ficar na cover e tal. O jogo, o tempo todo, ele tá te incentivando a subir nas coisas, pular de um lugar pro outro, fazer tudo que você fez no jogo mesmo, só que num contexto de deathmatch, num contexto de co-op, num contexto de wave, né?
É, vem toda aquela parte que a gente falou de stealth. O meu primeiro kill no multiplayer, no deathmatch, eu tava perto de um buraco, aí eu apertei bola porque eu queria dar um rolamento pra fugir do cara. Eu desci no buraco, tinha perto, aí eu olhei, apertei quadrado. Eu puxei o cara e joguei.
Isso, é exatamente o jogo single player, só que multiplayer, cara. Isso é muito legal.
E com o co-op que é o foda, porque não tem nada mais divertido de, sei lá, tu tá na casa do cacete, o teu amigo vai ser agarrado por trás porque tem os garotos abraçadinhos, né? É uns caras que eles não podem ver uma bundinha que eles não vão lá e abraçam, né, cara? É, bundinha passou, eles estão abraçando. E aí tá lá na puta que pariu, o cara só pega e dá um tiro pra salvar o cara, sabe? É muito legal.
Você dá um tiro de longe e salva.
O Deathmatch tem um grande problema, que tu tá todo feliz lá, no teu auge, no teu level 8 e teu cara level 40. E, velho, é que nem jogar Halo, tá ligado? Sempre tem um filho da puta que joga 10
no norte. Da vez que eu joguei, tipo, parece que eles pegaram os caras que estavam melhor, colocaram no time, e os piores colocavam outro. Tipo, não teve balanceamento, sabe?
Mas esse é o problema. Eles deviam ter feito um sistema em que, sei lá, que nem no Halo mesmo, que rastreia o teu level e vai botando do level que é parecido com o teu.
Mas o próprio sistema online do Uncharted já é meio estranho. Você clica em multiplayer, em vez de ele carregar o pré-lobby, ele começa connecting, aí ele conecta pra você ver as opções de lobby.
Inclusive, eu achei que demora uma eternidade pra começar o jogo, velho.
É isso que eu ia falar. Ele não dá um connecting, ele dá um live lá. Tu vai passar a tua vida inteira olhando aquela barra crescer pra tu conseguir entrar no co-op. E o pior, se tu precisar mudar alguma coisa na porcaria do Ops, tu tem que sair de tudo daquilo pra voltar de novo.
É, a coisa que eu mais gostei do multiplayer é que no Deathmatch ele sempre acha as partidas mais otimizadas. Então não encontrei
lag. Sim, não tiver. Eu não tive problema de lag.
Eu também não tive, não.
E outra coisa muito legal do modo multiplayer, cara, é que ele te dá dinheiro, claro, né? Tu matou gente, coisa no final tu vai ganhar aquela tua velhinha, aquele dinheirinho extra que tu ganha
ali.
De
e level, passar, né?
E level, claro. Mas é que o level é uma coisa que até não dá lá grandes vantagens.
É só pra você se exibir, né?
É, porque o que vale é o dinheiro. E esse dinheiro é válido pra lojinha tanto do single player quanto do multiplayer.
Na lojinha do multiplayer você pode comprar skins pra você jogar num deathmatch, né? Multiplayer competitivo. E você pode comprar upgrade de armas, né? Pra você colocar no co-op, né?
Isso.
Que é bem legal.
É, porque no gera de balanceamento, né? Vai que você começa a jogar um deathmatch da vida e o cara tá lá com uma ultra bazuca e você com um bodoque.
Enfim, pensamentos finais sobre Uncharted 2. Vivaco?
Se você está em dúvida de comprar um PlayStation 3, você tem dois bons motivos, no mínimo. E eles são Uncharted. E também o meu novo companheiro de aventura é o Drake. Não é mais o Todinho.
Que bom, né, cara?
Cara, ele é o que o nome diz, assim. Ele é o Uncharted 2.0, né, cara? Tudo que faltou no primeiro, eles botaram no segundo, com a adição do multiplayer, que dá uma sobrevida, assim, gigante, tanto que eu tô jogando, ultimamente tá jogando junto aí. Cara, essa coisa do Waves, aquela, tipo, o modo Horda, é uma das coisas mais sensacionais que tem pro jogo. É muito difícil, chega uma hora que ela fica impossível.
Não, é caixão. Quando começa a chegar aquele pessoal com escudo, cara, fica impossível o jogo.
É. Enfim, eu acho que vale muito a pena ter esse jogo. Acho que assim, ó, se tu tem o PlayStation 3 aí e tá reclamando que, ah, mas o Final Fantasy agora é
muito...
O maldito do Metal Gear vai sair pra tudo também. Cara, Uncharted é o motivo de tu dizer, cara, eu tenho PlayStation 3, não tenho Xbox, chupa essa
disso, né?
Exatamente. É um jogo filme, vale a pena.
O Uncharted 2 tá aí pra mostrar que o poder de um jogo exclusivo do Play 3, que ele não é nerfado porque tem que ser multiplataforma, porque se sair melhor no videogame do que no outro, vai ter reclamação do público. Ele realmente é a versão 2.0 do primeiro, ele é um fine tuning, exatamente no detalhe que tinha falha no primeiro jogo, que já era bom, e ele ficou perfeito. E, cara, se você não tem um Play 3 e não comprou, você é um idiota.
Eu comprei o PlayStation 3, depois que a Sony conseguiu me vender o peixe dela na E3 desse ano. Total, eu não tava nem aí pro PlayStation 3, e pelos jogos que ela mostrou na E3, eu decidi comprar um PlayStation 3. O Uncharted 2 é o primeiro exclusivo que veio, né, desde essa época que eu quis comprar, e, meu Deus, cara, é de longe o melhor jogo que eu joguei esse ano. É um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida.
De longe, né?
Entrou pra melhor jogo do ano no ano que saiu o Batman.
Porra,
cara.
E a gente disse que o Batman tava como melhor jogo do ano, cara. Eu nem lembro o que é Batman mais, sabe? Uncharted 2, cara, é um jogo pra entrar pra história, pra mudar o jeito que os jogos estão sendo feitos, pra elevar a barra de qualidade, de detalhes, de polimento dos jogos atuais. E Uncharted 2 veio me presentear por eu ter escolhido o PlayStation 3 agora. Então eu tô muito feliz.
Bom uso de palavras. Eu me senti presenteado. Eu ganhei o jogo de presente pra jogar no videogame e eu me senti duplamente presenteado pelo jogo e pelo presente.
Caralho, eu paguei R$165 por ele pra quem? então se vocês ganharam.
Mas tá isso. Agradecimentos aí aos nossos convidados de hoje, o Alex F.
É, cara, foi um prazer estar aí de novo. É o segundo cast que eu participo com vocês. O primeiro foi o review do Dead Space, né?
E uma pequena participação no Deep Space of Passes aí.
Ah, sim, isso. Verdade, né? Que meu áudio tava um lixo, né? Mas deu pra contribuir de alguma forma.
E o Ogro himself, Thiago.
Foi um prazer e uma honra.
E o Vivacqua, que já participou com a gente também no cast do Batman, né?
Isso aí. Divulguem, por favor, tanto o cast quanto o jogo.
Vejo vocês no cast de God of War 3. É.
Então é isso aí, né? Mandem seus e-mails, comentários, o que você achou do jogo, né? Esperamos ver vocês no multiplayer. É, então até semana que vem. E, Game Over.
E no mais, nada mais.